Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa e para todos que estão ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é terça-feira, dia 4 de dezembro de 2018 e começa agora a 76ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há 5 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo pelo Canal 13, pelo nosso portal do Legislativo e pelas nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 11 minutos do dia 4 de dezembro do ano de 2018, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 78ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Ademir Silva fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Eduardo Printe Júnior fazer a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. Quem é o Pai senão o Filho? E aquele a quem o Filho quiser revelar. Voltou-se para os seus discípulos e disse: Ditosos os olhos que veem, que vos vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não o viram. E ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Palavra da salvação.
Lei Orgânica do Município, capítulo 6, artigo 111. A educação e a habitação para o trabalho social constituem direito de todos e dever do poder público e da família, devendo ser promovidas e incentivadas com a colaboração da sociedade, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e à sua qualificação para o trabalho.
Queremos agradecer aos vereadores Ademir Silva por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Eduardo Printe Júnior por fazer a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal. Convido a todos para ouvir os hinos nacional brasileiro e em seguida o hino municipal de Divinópolis. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovado a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente desta tarde de hoje. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhora Andréia Carla Ferreira Dimas, falar sobre movimento de greve e pagamento dos profissionais da educação. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número CM 080 de 2018, denomina Rua Urbano VI à Rua G, no trecho compreendido entre as ruas Orlando Eustáquio Faria e Almerinda Alves Gontijo, no bairro residencial Alto das Oliveiras. Autoria, vereador Renato Ferreira. Quórum para votação, maioria simples. Procuradora designada, doutora Rosilene. Projeto de Lei CM 122, substitutivo 1, dispõe sobre a inclusão da Caminhada pela Vida, realizada anualmente pela ACOM, no calendário oficial das datas e eventos no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Procuradora designada, doutora Paula. Projeto de Lei número CM 136 de 2018, dispõe sobre a implantação de dispositivo chamado Boca de Lobo Inteligente no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Procuradora designada, doutora Tayane. Projeto de Lei número CM 140 de 2018, institui o programa Vereador da Melhor Idade no município de Divinópolis e da outras providências, de 4 de dezembro de 2018. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Procurador designado, doutor Bruno. Projeto de Lei número CM 141 de 2018. Dispõe sobre serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros por aplicativos no município de Divinópolis, de 4 de dezembro de 2018. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Matéria anexada ao projeto de lei CM 134, 2018. Vereadora designada, doutora Tayane. Projeto do Executivo. Projeto de lei número EM 086, de 2018. Revoga a lei 8.247, de 13 de dezembro de 2016, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis de propriedade do município com de propriedade de Edson Ferreira dos Santos e receber imóveis em doação em pagamento de dívidas tributárias de 4 de dezembro de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Procuradora designada, doutora Caroline. Emenda CM 156 de 2018 ao projeto de lei número EM 084 de 2018. Emenda modificativa. Substitui-se o parágrafo 2º da redação por poderão ser realizadas alteração legislação tributária para fins de adequação à realidade do município, desde que atenda o dispositivo na Lei Complementar 101 de 2000 da Lei Municipal 3.471 de 93. Vereador Edson de Souza. Emenda modificativa 159 de 2018 ao projeto de lei CM 134 de 2018. Artigo 1º, artigo 2º do projeto de lei CM 134 passa a vigorar acrescido do parágrafo 4º com a seguinte redação. Parágrafo 4º. Caberá ao órgão competente do município realizar chamamento público ou utilizar a melhor forma que se couber cadastramento das operadoras de transporte coletivo conforme estipulado no artigo 2º. Artigo 2º. O artigo 6º, inciso 8º, letra D do projeto de lei CM 134 de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º, letra D. Possua pelo menos ar-condicionado e capacidade mínima para 8 lugares além do motorista. Vereador Cleitinho Azevedo. Gabinete do vereador Edson de Souza. Retirada de projetos. Vereador que subscreve requer a Vossa Excelência que seja retirada em tramitação a matéria PLO CM 124 de 2018 e PLO CM 128 de 2018. Vereador Edson de Souza. Ofício Secretaria de Governo 1534 de 2018. Indicação 1197, CEMOP, Negro do Buriti. Indicação 1175, CEMOP, vereador Cleitinho Azevedo. Indicação 1190, CEMOP, vereador Sargento Elton. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulações políticas da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 1535 de 2018. Requerimento 962.119.120.337, CEMOP, vereadora Janete Aparecida. Requerimento 1.214, CETRANS, vereadora Janete Aparecida. Indicação 1.199, CETRANS, vereadora Adair Otaviano. Indicação 1.132, CEMOP, vereador Marcos Vinícius. Indicação 1.111, CEMOP, vereador Sargento Elton. Indicação 286, Proger, vereador Edson de Souza. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Divinópolis, Minas Gerais, 26 de novembro de 2018. Ofício 19, Departamento de Compras, EMOP. A Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços, com sede na Rua Bovinho, 171, bairro Espírito Santo, vem por intermédio deste, através do seu diretor-geral, convidar os membros da Câmara Municipal de Divinópolis para acompanhar a sessão de abertura dos envelopes referente ao processo licitatório 66-2018, pregão presencial número 11 de 2018, que ocorrerá no dia 12 de dezembro, às 14h30, na sede da EMOP, cujo objetivo é a aquisição de calçada média e ser usada no aterro sanitário do município de Divinópolis, conforme planilha anexa no edital. Antônio Eustáquio da Costa, diretor-geral da EMOP. A Empresa Municipal de Obras Públicas. EMOP vem convidar os membros da Câmara Municipal para, no dia 10/12, para o processo licitatório 065 de 2018, com o objetivo de aquisição de equipamentos de proteção individual para funcionários conforme necessidades da EMOP. Atenciosamente, Antônio Eustáquio da Costa, diretor-geral da EMOP. Empresa Municipal de Obras Públicas, Ofício 16, Departamento de Compras. A EMOP, Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços, vem convidar essa Casa Legislativa para participar da abertura dos envelopes do processo licitatório pregão número 8 de 2018, que ocorrerá no dia 10/12, às 9 horas da manhã, para a contratação da empresa para prestação de serviço de medicina do trabalho, sendo PTRA, PCMSO, PP, CNE e exames médicos avulsos a serem utilizados pelos funcionários da EMOP conforme planilha anexa no edital. Empresa Municipal de Obras Públicas, EMOP, Ofício 010, EMOP. A Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços vem convidar para participarem do processo licitatório 064 de 2018, pregão presencial 09 de 2018, que ocorrerá no dia 5/12, às 14 horas. Locação de até 8 caminhões com módulo de no mínimo 6 lugares, carroceria de no mínimo 5 metros de comprimento e locação de até 4 caminhões bascula com no mínimo 6 lugares para atender necessidade em diversos serviços conforme necessidades da EMOP. Atenciosamente, Antônio Eustáquio da Costa, diretor-geral da EMOP. Edital de convocação de eleição para a nova diretoria da FAMBACORD, Federação das Associações de Moradores dos Conselhos Comunitários e Rurais de Divinópolis. A diretoria da FAMBACORD, através do seu presidente José Israel Silva, convida todas as associadas, em dia com suas obrigações, a participarem da eleição da nova diretoria para o biênio dezembro de 2018 a dezembro de 2020. data 30/12/2018, horário de 9 às 13 horas, local Avenida Getúlio Vargas, número 268, Centro. Atenção, as chapas interessadas deverão preencher os cargos de presidente, vice-presidente, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, primeiro secretário, segundo secretário, 6 fiscais, sendo 3 efetivos e 3 suplentes. O prazo para preenchimento da chapa é até o dia 21 de dezembro de 2018. Os nomes que comporem a comissão de eleição são Ivone Morato Viegas, Associação de Moradores Nossa Senhora da Conceição, Viviane dos Santos Araújo, presidente da Associação de Moradores do São Caetano. Miriam Ferreira Soares, Associação de Moradores de Jardinópolis. Esta comissão poderá ainda ter indicação de 2 nomes, caso o processo exija. A apuração do pleito será logo após o término da eleição. Ivone Morato Viegas, vice-presidente, Divinópolis, 29 de novembro de 2018. Senhor presidente, sem mais para expediente dessa tarde de hoje.
Solicito também da secretária que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, votos de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação número 1289 de 2018, ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de efetuar a operação tapa-buracos nas ruas Barcelona, Márcio Notini e demais ruas do itinerário do ônibus do transporte coletivo do bairro Justo Fonseca. Indicação CM 1290 de 2018, a possibilidade de operação tapa-buraco na rua Barcelona, Ayrton Senna, demais ruas do itinerário do ônibus do transporte coletivo do bairro Paraíso. Indicação CM número 1292 de 2018, a possibilidade de efetuar a operação tapa-buraco nas ruas do transporte coletivo do bairro Santa Teresa. Indicações vereadora Daíra Otaviano. Indicação número 1283 de 2018, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de realizar a operação tapa-buraco urgente no bairro Casanova. Indicação número 1284 de 2018, solicitando a realizar a operação tapa-buracos urgente no bairro Quintino e Nilda Barros. Indicação número 1321 de 2018. Solicitando que proceda a notificação da empresa Impeser para que execute recapeamento nas vias do bairro Belo Vale, tendo em vista a deteriorização do asfalto realizado na empresa no ano de 2016. Indicações vereadora Denise Silva. Indicação número 1313 de 2018. Que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de fazer a implantação de um braço com luminária na rua Curvelo, número 500, no bairro Cidade Jardim. Vereador Cleitinho. Moção de pesar número 82 de 2018, pelo passamento da senhora Maria Rosária Coelho de Araújo. Moção de pesar 083 de 2018, que seja concedido moção de pesar ao senhor Irineu Pereira dos Santos. Moção de pesar, vereador Edson de Souza. Requerimento número 350 de 2018, que seja instaurado no Poder Legislativo uma comissão parlamentar de inquérito CPI para investigar como fato determinado o cadastramento de cerca de 26.200 imóveis pelo Poder Executivo Municipal, na qual o ano de 2017 tiveram valores lançados do IPTU abaixo do valor da cota básica, com início de possível caracterização de renúncia de receita tributária como ato de improbidade administrativa lesiva ao erário. Vereador Edson de Souza. Vereador Edson de Souza, doutor Delano, Janete Aparecida, Raimundo Nonato, vereador Sargento Elton, vereador Ademir, vereador Cleitinho Azevedo, vereador Eduardo Frente Júnior, vereador Josafá, vereador Nego do Buriti, vereador Roger Vegas e vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação CM número 1243 de 2018. solicitando ao órgão competente estudo e instalação de redutor de velocidade na Avenida JK, esquina com a Rua Itutinga, no bairro Bom Pastor. Indicação CM número 1272/2018. Solicitando ao órgão competente serviço de tapa-buraco na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, subida com forte aclive no bairro Santa Clara. Indicação CM número 1273/2018. Que seja feita a análise da situação de risco de queda de árvore seca situada na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, no bairro Santa Clara. Indicações vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 324/2018. Solicitando à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social informações sobre qual programação para habitacional previsto para Fabiane Souza, na qual está a situação cadastrada em que a mesma se encontra e qual será o referido programa que será inserida. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1322/2018. Excelentíssimo senhor prefeito municipal Galileu, solicitamos que seja verificada a possibilidade de realização de limpeza, capina, operação tapa-buraco na rua João de Barro e em torno da Praça Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Serra Verde. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 1308/2018. Solicitação de recomposição asfáltica dos trechos das ruas citadas abaixo no bairro das Oliveiras. Vereador Marcos Vinícius. Indicação 1303/2018, que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de execução do serviço Operação Tapa-Buraco na Rua Assunção, no bairro Candelária, próximo a Zapel. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação CN 1285/2018. Que seja aplicado o disposto na Lei 8.476/2018 e seja providenciado a fiscalização e remoção de veículos abandonados, cito na Rua Vicentina Freitas Ferreira, próximo ao número 231 e 241, Rua Marlene Gomes Morato, próximo ao número 221, Rua Paraíba, próximo ao número 3.810, todos no bairro Rancho Alegre. Vereador Sargento El. Indicação número CM 1306/2018, que seja providenciada obra de tapa-buraco na Rua Sergipe, principalmente no trecho entre Avenida 1º de Junho e Antônio Olímpio de Moraes. Vereador Sargento Elton. Indicação número 1309/2018, que seja feito estudo sobre viabilidade técnica de instalação de redutor de velocidade na Rua Padre Eustáquio, próximo ao número 1091, no bairro Santa Rosa. Indicação 1310/2018. Solicitando que seja feito patrulhamento da estrada que dá acesso à comunidade Amador Lacerda. Indicação número 1311/2018. Solicitando que seja feita a limpeza da comunidade Amadeu Lacerda. Indicações vereador Vicente de Paulo Negro do Buriti. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Passo a palavra à tribuna livre. Convido a senhora Andréia Carla Ferreira Dimas, que irá falar sobre o movimento de greve e pagamento dos profissionais da educação, para se dirigir à tribuna. Informamos a tribuna que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do regimento interno da casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, senhores e senhora, vereadora. Meu nome é Andréia, represento aqui os profissionais da educação. Gostaria de agradecer aos pais e comunidade escolar que têm apoiado o nosso movimento, muitos aqui presentes hoje, muito obrigada. O motivo de utilizar esse espaço público aqui hoje é, claro, ressaltar novamente, né, esse estado que nós vivenciamos, que é um estado de greve geral, é do conhecimento de todos aqui, o motivo desse estado de greve, Na verdade, a falta de condição de trabalho, ou seja, a não remuneração dos profissionais, impede que tenhamos condição de trabalhar. Consequentemente, impede o aluno ao direito à educação pública de qualidade. E, consequentemente, a utilização desse espaço é para solicitar a vocês, senhores e senhora vereadora, o apoio e algumas ações efetivas. Na semana passada, nós utilizamos alguns representantes da comissão de greve e sindicato, se entende, nós utilizamos o plenarinho e tivemos uma conversa com vocês, foi uma conversa informal, mas vocês disseram claramente que apoiam o nosso movimento. Aqui, usando novamente esse espaço, vocês disseram a nossa categoria, né, que todos os vereadores apoiam. Então, aqui eu gostaria de solicitar a vocês algumas ações efetivas. Hoje nós teremos uma Assembleia Geral, às 17h30, onde será apresentado o resultado da proposta que nós só conseguimos judicialmente, infelizmente, né? Nós não conseguimos conversar sem intervenção judicial. Mas, independente disso, nós gostaríamos de solicitar a vocês que apresentassem, por escrito, uma questão que nós discutimos no plenário, que foi a devolução desse recurso, que, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Câmara tem que receber, né, a Câmara de Vereadores, para se manter. E quando esse recurso não é todo gasto, não, e geralmente isso acontece muito, né, inclusive o ano passado vocês devolveram e indicaram que esse recurso fosse utilizado, me parece, com medicamentos, a nossa solicitação é que vocês façam isso novamente e indiquem que seja para o pagamento dos profissionais, que hoje é a necessidade principal do município. Nós gostaríamos que vocês manifestassem isso publicamente aqui, porque isso foi dito somente conosco, e que na próxima sessão da semana que vem vocês apresentassem esse documento. Nós estaremos aqui novamente para ouvir a apresentação desse documento com muita alegria, né, gente? Quinta? Então, melhor ainda, na quinta-feira. A outra questão, que também é referente a esse movimento, é que nós, como é de conhecimento de vocês, somos sistema municipal de ensino. Né? O que, que é isso? Na verdade, entendemos como um ganho, porque é uma forma de participação popular, e vocês aqui representam a população e precisam estar conosco nesse movimento. Inclusive, recentemente, o Conselho Municipal de Educação recebeu uma solicitação de um parecer de vocês, tanto da Comissão de Educação da Câmara quanto da vereadora Janete, solicitando a nossa posição, porque eu também sou conselheira, sobre a questão do zoneamento, sobre a questão do planejamento da questão de regiões da educação infantil. E agora, nesse movimento, nós teremos que discutir algumas questões, caso haja um acordo, de calendário, de estrutura de ano letivo, que passa pelo sistema. Então, eu gostaria de aproveitar e pedir a vocês que declarassem aqui, né, publicamente, o apoio mesmo a essa organização, que já é uma lei, de que todo o projeto de lei que vier relacionado à educação, que vocês peçam o parecer desse sistema, uma vez que já é uma lei municipal. Na verdade, o que eu estou pedindo é que faça-se valer uma legislação que já existe, né? Como já foi feito agora, recentemente, com a questão do zoneamento, que qualquer decisão referente à educação, que a população seja ouvida, né? Nós entendemos que o papel da Secretaria Municipal de Educação, enquanto executivo, é importantíssimo, que é de executar as políticas públicas. Mas para que seja política pública e não vontade política, é fundamental a participação da população. E para isso nós precisamos ser ouvidos. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigada.
Queremos agradecer à tribuna, senhora Andréia Carla Ferreira Dimas, e em seguida passo a palavra aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo nenhum vereador a apresentar relatório finais de comissões, passo a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador doutor Delano.
Boa tarde a todos. Vamos às notícias das desgraças de Sucupira. A primeira, essa olha o que, que esse jornal trouxe. Respira com a ajuda de aparelhos. Não é só a educação de vocês, não. Está a UPA também, que endividado, agora sexta-feira, está no terceiro pagamento atrasado. Saúde e educação nesse município está num buraco, mas num buraco que não tem fim. Então, junto com vocês, vocês vieram aqui reivindicar salário, certíssimo, e pediram que cada um de nós se expressasse, e nós vamos aqui expressar o apoio que nós estamos dando a vocês. E expressar o apoio que nós estamos dando também aos profissionais da UPA, que também, como vocês, não recebem há 3 meses. Sexta-feira passada foi pagado a eles o mês de outubro, setembro. Agora, eu vou me pronunciar segundo o pedido da Andréia e de vocês, mas nós a ouvimos, se puder me ouvir. Se vocês não quiserem, o de um vereador, Andréia, aí fica à vontade. Tá? Então podemos continuar. Aí, então, conforme pedido, todos os vereadores que aqui vão se pronunciar estão a favor de vocês. Estamos a favor da indicação toda mesmo. Que tudo que resta aqui na Câmara, vamos sim, com certeza, a minha assinatura terá sim indicação ao pagamento dos professores. Né? Mas eu também não posso deixar de orientar aqui os colegas que sexta-feira que vem vence mais um salário de vocês e dos profissionais médicos da UPA que vão terá de novo o terceiro. Então, esse executivo pagou sexta-feira passada, achando que ia ser a salvação, sexta agora intera de novo o terceiro. E aí vai para R$1 milhão de novo lá na UPA. E assim está indo. Uma bola escrito saúde e educação. Lá vai, assim, ó. O governo se embolou de uma tal forma que para desembolar vai ter que ter, sim, a participação do que vocês vieram pedir aqui. Né? Ao vivo e a cor, que todos se manifestem. Porque nós vamos precisar de tomar uma atitude. Né? A saúde e a educação desse município, a cada mês que passa, o embolamento está tal que paga um mês, fica devendo 2, já agora, daqui 2 dias, já está devendo de novo 3 meses outra vez. E assim está indo, né, e nós vamos fazer a indicação. A péssima notícia é que tomara que esse ano ele acate, porque o ano passado, quando nós indicamos os mais de R$80 mil, que o presidente depois vai na fala dele também, ele bulufa deu para a nossa indicação para comprar remédio, hein? Para remédio, que era importante para salvar a vida do povo que votou nele. E aí, nada foi feito. Tomara que o que restar aqui, que os colegas com certeza também vão dar o parecer deles aqui, vai lá, vai fazer indicação, sim. Nós vamos indicar para que isso possa retroceder aos professores. E aí que vem a pressão popular, que é essa que vocês estão fazendo aqui. Que é muito importante que os pais que estão junto com vocês agora, porque só os professores... Parece que é meia, mas não é. O pai e a mãe também estão juntos agora. E quanto mais pais, quanto mais mães, que estão aí, os que não estão aqui porque estão trabalhando, mas que puderem comparecer às reuniões com as professoras, vocês vão dar muito mais aporte para elas. Porque os filhos de vocês não podem só ser entregues na porta da escola e a responsabilidade ser só delas, não. Então vocês têm que apoiar esse movimento. E o estado de greve, bem dito pela professora Andréia, ele não é só o estado de greve da educação. Ele agora, olha para você ver, a gente só está faltando, ó, educação e saúde já está em greve. Já está em greve. A UPA só não parou, mas vai começar a tartaruga aí sexta-feira se não pagar de novo, porque houve um pagamento atrasado só. Então lá vai se embolando. E a gente pede que vocês, pais, ajudem esse movimento. Quanto mais gente na rua, quanto mais gente na Câmara, mais os colegas aqui e a população vai ver que esse movimento ele é muito real. Não podemos deixar os professores sozinhos. Porque os professores, só eles vão perder força. Já com o pai e a mãe, não. Cada menino tem um pai, uma mãe, uma avó, um tio, precisa de dar aporte aos professores que estão aqui. Porque nós vamos dar nosso apoio. Né? É impossível que a gente vê o aperto. Olha, eu participo de locais que os professores também participam. Tem gente que não tem mais como pagar conta de água, de luz, de comprar, de fazer compra. E só sobrevivem com esse dinheiro. E para ter uma renda um pouquinho mais digna, trabalha de manhã, de tarde, de noite, para ter uma renda um pouquinho mais digna. O que? Tem que corrigir prova de manhã, de tarde, de noite. Tudo que vocês já sabem, mas se a população que está assistindo aí, quase 50 mil pessoas, precisa saber. Porque pode traduzir o movimento de vocês como, o ano letivo, o aluno vai perder. Os professores não querem isso, não. Os professores querem receber. Então, quem está em casa, os médicos querem receber e os professores também. Aliás, todos nós que trabalhamos queremos receber. Então, o professor que está aqui na Câmara, que o colégio, que a escola está paralisada, ele não está pedindo nada mais do que ele fez. Ele trabalhou. Ele quer o dinheiro dele porque trabalhou. E isso é importante, porque, mais importante ainda, que ainda não foi levantado aqui, nenhum desses professores aqui fez concurso para o Fundeb. Todos aqui, ó, fizeram concurso para a Prefeitura Municipal de Divinópolis. O Fundeb veio bem depois e deveria ser um incentivo maior para esses professores aqui estarem podendo fazer curso fora, adiantando o 13º, como vai fazer Belo Horizonte. Nunca vi Belo Horizonte, tudo bem que o orçamento é outro, mas lá está adiantando o 13º. Então o Fundeb deveria ser para ajudar o município a arcar ainda mais com benefício de vocês, mas não. Agora só paga o professor se o Fundeb pagar. Mas ninguém aqui fez concurso para o Fundeb, não. Todo mundo aqui fez concurso público municipal e todo mundo aqui quer o salário do concurso público municipal, o que é muito justo. Então, nós vamos dar o parecer como pediu a professora Andréia. O primeiro foi meu, vou assinar com certeza absoluta a indicação da verba para ela poder vir a vocês e nós estamos aqui todos juntos. Essa é o meu parecer do vereador Dr. Delano. Obrigado, boa tarde.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Print Júnior. Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores aqui presentes, os professores que estão todos aqui hoje por uma causa justa, queria cumprimentar de forma especial a Andréia. Ela sabe que pode contar com os vereadores, que depender de nós. Hoje nós estamos vivendo uma realidade, igual o Delano falou, não só na educação, na saúde. Então, a gente tem que nós estamos apagando fogo com gasolina. A UPA esteve para parar. Hoje a realidade da UPA, graças a uma intervenção que houve envolvendo o Ministério Público, a própria Comissão de Saúde aqui, através do vereador Ademir, Janete e eu, que faço parte dela, Conselho de Saúde, Secretaria de Saúde, o SAMU e a administração da UPA, hoje, graças a Deus, a UPA hoje já não é aquela realidade que vivia há um mês atrás. Hoje, quem cuida da própria regulação da UPA, hoje é o SAMU. Hoje nós estamos trabalhando hoje lá na UPA em torno de 30 a 40 pacientes por dia. Mesmo assim, ainda está acima do limite, que a UPA é aproximadamente 25 pessoas, quando ela foi criada, para ter no máximo 25 pessoas internadas. Então nós estamos passando uma dificuldade. O ano passado nós vivemos essa realidade na UPA, 3 vezes salários atrasados, através de uma ação da Comissão de Saúde, junto com o deputado ministrado, nós conseguimos uma emenda de urgência de R$1 milhão para a UPA não parar. Nós não podemos ficar vivendo de emendas de deputados para a UPA funcionar. Então é uma questão de ter um planejamento, uma organização. Estive lá hoje de manhã, na UPA. Infelizmente, o paciente está vivendo uma realidade triste. É falta de pagamento de professores, é falta de pagamento dos profissionais da saúde, dos servidores da prefeitura também, que já está começando a parcelar, e isso causa um transtorno. É tratamento fora do domicílio que está sendo cortado, não só em Divinópolis, em Minas Gerais inteiro. Nós tivemos uma reunião na FIENG hoje para tratar sobre a questão da conclusão do hospital público. Estava presente o vereador eleito deputado estadual Cleitinho. Nós estamos tentando organizar para o término do hospital para a gente tentar amenizar esse problema, que é a questão de leitos. Hoje, se você fazer um tratamento de um paciente fora de domicílio de Divinópolis, ele se torna caro e, além de caro, é constrangedor para a família. Então, nós precisamos de se organizar, nós precisamos de sentar os 17 vereadores, nós estamos fazendo uma ação envolvendo os deputados que foram eleitos na região. Você que votou no deputado estadual, federal, cobra de seu deputado para que ele esteja presente quinta-feira, sexta-feira lá na FIENG, dia 7, às 9h30, para nós tratarmos a nossa questão regional, que hoje, eu votei no deputado de Belo Horizonte, nós precisamos de recursos para ajudar a nossa região. Hoje, a nossa região atende 54 municípios na área da saúde, uma população estimada em torno de 1,5 milhão, e nós precisamos de ter pessoas, de cobrar do seu deputado que você votou, que ajudou a eleger ele. O seu voto ajudou a eleger ele. Então agora é hora de nós cobrarmos dele para que nós podemos ter saúde na nossa região. Não estou falando só de Divinópolis, estou falando da nossa região. Aqui eu tenho certeza que vários vereadores e vários professores ajudou um deputado federal, estadual, de outro município. Então, nós precisamos que você ajude a cobrar dele para que possamos ter uma saúde digna, para a gente não poder ficar pegando o nosso recurso de Divinópolis e passando para outro. Esse deputado que você ajudou a eleger, ele tem uma emenda. E essa emenda pode ajudar nós a terminarmos esse hospital. Ele já está praticamente com 80% dele concluído. Nós precisamos, hoje, o que nós gastamos com judicialização é um valor muito alto. E esse valor é obrigado, quando chega a judicialização, o prefeito é obrigado a comprar essa consulta, esse exame, mais caro que o mercado. E falta na hora de fazer um pagamento da folha de pagamento dos professores, dos servidores municipais. Então, teve eleição recentemente. A ideia do pessoal era não reeleger nenhum candidato. Agora é obrigação nossa de cobrar dos deputados que nós ajudamos a eleger. Não só dos vereadores, não. De vocês também. Nós vamos ter uma ação junto com a FIENG. A FIENG está organizando uma ação sem partidarismo, envolvendo as pessoas do bem que quer a conclusão desse hospital. Então, cobre de seu deputado que você ajudou a eleger, porque nós precisamos dele para ajudar a conclusão do hospital regional, que vai atender 54 municípios. Então, a hora de ter um voto, é a hora de ter muita responsabilidade. Então, agora chegou a hora de nós cobrarmos dele para a conclusão desse hospital. E com esse hospital o município vai ter economia. E quando você pega um paciente e leva em Belo Horizonte, leva ele para outro município, o custo é muito alto. Um tratamento fora do domicílio, ele é altíssimo. Então é hora da gente ter responsabilidade. Até vou falar com o senhor presidente aqui, o senhor presidente da Câmara, convidar todos os vereadores para estar presentes lá na FIENG, sexta-feira, às 9h30 da manhã, que será uma reunião para ajudar a organizar a nossa região. Então, você que votou em outro deputado de outra cidade, cobra dele para ele vir participar para poder ajudar na conclusão desse hospital. O hospital não tem nada a ver com saúde, tem a economia. Quando você pega um paciente daqui e leva em Belo Horizonte, o custo, igual para ele, é muito alto. Eu falo porque eu tenho uma filha que nasceu com paralisia cerebral. Há 25 anos atrás, o tratamento dela era em Belo Horizonte, a gente sabe o custo que é. E a dificuldade que é para a família levar um paciente para fora. Então nós precisamos de se organizar, cobrar de quem nós ajudamos a eleger, deputados, senadores, governador. A hora é agora. O Brasil precisa de ser passado a limpo e tem que ser passado a limpo no geral. Então vamos cobrar desse deputado que você... Porque todos eles têm emenda. 50% da emenda dele é destinada à saúde. E ele pode fazer uma emenda destinando esse recurso para a conclusão desse hospital, que vai ser de grande valia para todos nós. Nós precisamos dele com urgência do término desse hospital, para poder, com isso, ajuda até a sobrar recursos, porque grande parte das pessoas hoje, eu entrei na justiça, mas quando você entra na justiça, você compra uma cirurgia ou uma internação 3 vezes o valor do que ela custa no normal. Então, eu gostaria de convidar todos os vereadores a estar presentes lá sexta-feira, para que possamos nos organizar para, a partir do ano que vem, cobrar dos novos deputados que foram eleitos a apatia que eles vieram buscar os votos aqui em Divinópolis. Então, assim, nós precisamos se organizar e pedindo o apoio de vocês para que vocês ajudem a cobrar. E queria também convidar todos os vereadores para ir visitar a UPA. Hoje a UPA vive uma nova realidade. Através da regulação, através do SAMU, o Ministério Público obrigou o SAMU a pegar esse paciente e levar. Então, onde que tem leito, eles são obrigados a receber esse paciente. E muitas das vezes, as pessoas, por comodismo, você procura os vereadores, você fala assim, ah, ele vai ser para Iguatama, ele vai parar de Minas, eu não posso ir. Então, nós precisamos da conclusão desse hospital o mais rápido possível para evitar esse transtorno para a nossa população. E vocês da área da educação, domingo, né, puseram fogo lá na escola Paulo Freire. Até eu pedi licença ao presidente aqui para mim ir lá, acompanhar lá, porque está para fazer uma reforma na sala, que se Deus vai iluminar, a greve vai terminar, nós precisamos da escola lá. Deus acima de tudo, é o principal. Para nós, se Deus iluminar que essa greve termina, os alunos de lá têm uma dignidade de estar dentro da sala de aula. E pedir responsabilidade aos vândalos, porque destruir um patrimônio público custa do nosso bolso. Mesmo que seja um trabalho de voluntário da população, dos pais, dos vereadores, envolvendo a comunidade, ele custa um recurso. Então, senhor presidente, vou pedir licença para me retirar por alguns minutos, estarei de volta aqui recente, e vocês, professores, podem contar com o meu apoio. Nós sabemos a dificuldade que o nosso município está vivendo, é saúde, é educação, é muito buraco que nós temos que olhar. Talvez aqui só tem 2, 3 vereadores, mas que nós temos que acudir outros problemas no nosso município. Então vocês podem contar com o apoio, não só meu, tenho certeza que dos 17 vereadores, para ajudar vocês nessa tarde de hoje, senhor presidente. Era o que eu tinha nessa tarde de hoje, muito obrigado.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito. Passamos a palavra à vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem através da TV Candidez, transmissão aí da TV Câmara, pelo Facebook. Boa tarde a todos os assessores, servidores dessa casa, a todos os profissionais da educação e pais aqui presentes. Gostaria de iniciar minha fala nesta tarde de hoje a respeito de algo que aconteceu nesse final de semana, no sábado à noite, que deixou toda a cidade muito triste, principalmente todos que são ligados à educação. 3 adolescentes entraram em uma escola no bairro Sagrada Família, professor Paulo Freire, e colocaram fogo em uma das suas salas. E graças à vizinhança que viu e chamou o corpo de bombeiro a tempo, foi apagado e não deixou o fogo se estender. Lá também foram arrombados armários e os trabalhos dos alunos de várias salas foram jogados e espalhados no chão. Escutei durante esses dias e vi no Facebook, no próprio WhatsApp, várias pessoas comentando a respeito do que deveriam ser feito com esses infratores. Mas o que nós oferecemos para os nossos jovens, para as nossas crianças? Escolas com portas fechadas. Quase nada de contraturno escolar. Projeto que poderia estar atendendo os nossos alunos como fazendo arte em contraturno escolar, tirando os mesmos da rua e colocando ele para aprender, acima de tudo, cidadania, são deixados de lado e sem nenhum investimento municipal do nosso governo. Hoje nós temos aí cerca de quase 15 mil alunos na rua quando deveriam estar dentro de sala de aula. E de quem é a culpa? Culpa de uma gestão mal feita, de um dinheiro mal gasto, que acarreta numa greve que não tem como não ser feita, porque nenhum profissional tem como trabalhar sem salário. Hoje, nessa fala aqui, foi pedido pela Andréia que fosse falado de situações concretas, de soluções concretas. O que vocês pediram anteriormente que essa casa fizesse, assinando um acordo de não votar nada, nada, absolutamente nada, referente à PCCF relacionada à educação e qualquer perda de salário de vocês, nós assinamos e colocamos aqui que não será votado. O pedido hoje é que essa casa faça um documento onde qualquer valor que reste nessa casa no final do ano, quando é fechada as contas, que seja por escrito direcionado ao governo municipal, que seja feito direcionado para a educação, principalmente para o pagamento da mesma. Faço parte na mesa diretora, mas essa indicação será feita pelo presidente da Câmara e ele já deixou bem claro que fará e será cobrado e assinado por cada um de nós vereadores, vocês podem ter certeza. Não podemos falar o valor, porque as contas dessa casa fecham no final do mês de dezembro, mas pode ter certeza que o próprio presidente, na fala dele, irá garantir isso para vocês, porque ele já falou para nós lá dentro que o dinheiro será destinado sim para vocês. Só que destinar no papel nós podemos fazer, executar lá na ponta, infelizmente, isso é com o prefeito, não é conosco. Nós vamos fazer a nossa parte e o resto fica por conta da cobrança de vocês. Também foi falado a respeito do zoneamento. Foi falado aqui a respeito do CMEI fechamento e parece que as pessoas ainda não sabem o que significa controle social. Controle social são os nossos conselhos que foram efetivados por leis municipais e que não estão sendo respeitados. É um absurdo se fechar uma escola, é um absurdo se mudar uma lei se o Conselho da Educação não foi ouvido. O Conselho da Educação é prioridade e é controle social. Nós temos que aprender que cada coisa é no seu lugar. As coisas só vão andar da maneira certa quando todos andarem junto. O executivo executa, administra. O controle social, além do legislativo que aqui faz as leis e tem obrigação de fiscalizar, o controle social é o principal fiscalizador. E se vocês não estão sendo, consultados, a educação inteira, pais, alunos e professores serão prejudicados. Então eu concordo sim com isso aqui. E pode ter certeza que o que depender dessa casa, vocês sim serão consultados. E toda vez que fizerem não consultar o conselho, nós faremos por essa casa. Pelo menos da minha parte aqui, vereadora Janete Aparecida. Eu irei consultar o Conselho da Educação, que é o controle social que trata dessa matéria. Assim como já faço com os conselhos da saúde, conselho do idoso, conselho do deficiente, e farei sempre, porque acredito que a única maneira ética, honrosa, de termos uma administração decente, é se for em parceria com a população. Só assim nós colocaremos as coisas de maneira bem clara e fazemos assim todos juntos um trabalho voltado com respeito ao dinheiro gasto que sai da contribuição e do bolso de cada um que aqui trabalha, cidadão divinopolitano. Outra coisa que foi pedida aqui, política pública. Nós temos que entender a diferença de política pública e de vontade política. Sei que nós temos alguns secretários aqui que são competentes, sim. Mas nós temos que o secretário tem que entender que a sua vontade, o seu desejo, não é prioridade. A prioridade é a política pública em si. Eu tenho vontade de que tal escola atenda somente alunos de CMEI. Mas o que a necessidade do bairro exige é que seja alunos de CMEI de primeiro ao quinto ano. A política pública exige que seja até o quinto ano. Não é a vontade política dele que pode mandar. Por isso que tem que ser feito esse controle social. O dia que nós passarmos a respeitar e entender que cada um tem que fazer as coisas de acordo com o que a lei exige e não de acordo com a sua vontade, principalmente dentro dessa secretaria, talvez a gente consiga fazer essa cidade andar. Já foi falado aqui que o Fundeb é importante? É muito importante. Mas o Fundeb termina em 2020, e aí como nós faremos no município? O município tem que aprender a andar com a sua receita. Se eu não tenho dinheiro para fazer ponte, que não faça mais nenhuma. Se eu não tenho dinheiro para construir nenhum quebra-mola, que eu não faço mais nenhuma. Mas honre e pague suas contas em dia. Para isso vai ter que ter planejamento em 2019. Eu avisei isso em janeiro deste ano, quando nós voltamos para o documento, e nessa tribuna em fevereiro, que se não houvesse planejamento, que nós chegaríamos em novembro e dezembro sem os pagamentos novamente, aqui nós estamos, como se estivesse repetindo a mesma coisa. UPA sem salário, como já falou aqui o doutor Delano, que me antecedeu, e o vereador Renato. Todos vocês sem salário. E dessa vez, não é reajuste, sem salário nenhum, sem receber. E pasmem, gente. Os nossos abrigos também estão 3 meses sem receber a parcela. E aí, vamos fechar o abrigo também? Como é que a gente vai fazer? Eles estão dependendo de doação de pessoas, assim como tem professores que estão dependendo de doação de cesta básica. O que é que nós podemos fazer de forma efetiva? Gente, garanto para vocês, ontem nós passamos a tarde, dois diretores foram conosco lá no CASE, pedindo o CASE que, inclusive, interferisse e nos ajudasse, pelo respeito que eles têm com o Ministério Público, a tentar resolver essa situação de vocês. Mas o que nos deixa mais triste, e eu tenho certeza que a secretária, o prefeito está nos ouvindo, por que não chamou, por que não fez um plano de contingente, por que não fez a proposta para vocês? Nós sabemos que o Estado só vai pagar o 13º dividido em 4 vezes, mas pelo menos lá sabe que irá receber em 4 vezes o dia e a hora. Por que não é proposto para vocês? Qual dia, qual hora, quando vão receber? Por que todo mundo só fica vendo navio? Nós só queremos isso, prefeito. Ouça, conversa. Não vai adiantar aqui eu espernear e virar para você e falar: pague, Galileu, pague, que eu sei que você não vai pagar, mas pelo menos faça o que é correto. Seja homem o suficiente. Senta com o conselho de greve, senta com quem está à frente no grupo de greve e passa para ele o seguinte: se eu só consigo pagar nessa data, eu só consigo pagar dividido, eu só consigo fazer dessa forma, porque o silêncio é covardia e falta de respeito com a nossa educação. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito. Vereador Sargento Elton. Não estando presente, passo a palavra ao vereador Nego do Buritis.
Boa tarde, senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Campo, TV Neto. Boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de agradecer à prefeitura que fizeram um plantonamento a semana passada na estrada de Buritis, só que deu muito barro. Hoje eles foram lá e estão colocando um cascalho no lugar que ficou mais crítico. E está melhorando bem, que o ônibus ficou 3 dias sem correr por causa do barro. E também, todas as nossas estradas das zonas rurais também estão precisando de manutenção. E cobrar também é uma limpeza lá da comunidade de Amadeu Lacerda, que terá a festa de Santa Luzia, dia 13 agora de dezembro, que a prefeitura fazer essa limpeza lá, que o povo lá estão pedindo. E também, senhor presidente, queria também avisar as entidades ou organização que querem receberem doações, hein, devem procurar a SEMAG para ser cadastrado até o dia 20/12. O Banco de Alimentos, que faz os repasses das doações, tem como intenção apoiar a segurança alimentar e agricultura familiar e o desenvolvimento rural. E também, senhor presidente, gostaria também de falar também, né, o Renato estava falando ali, e é a verdade, porque todas pessoas, seja vereadores, pessoas de Divinópolis, que apoiaram outro candidato de fora, eu acho que agora eles terão que correr atrás deles também, para que eles pede aos candidatos deles que foram eleitos, para que passem repasses para Divinópolis. Porque hoje a UPA está em dificuldade, o Hospital São João de Deus e todas as áreas de saúde. Então, eu acharia que eles têm que procurar esse deputado deles, porque nós precisávamos de ter mais deputados federais, estaduais, que aqui em Divinópolis teria condições de ter feito e não fez. Vocês verem que mais de 21 mil eleitores não foram na urna para votar. Isso eu acho que é um desrespeito para a nossa cidade de Divinópolis, porque nós, sem deputados estaduais e federais, não conseguimos verba para a nossa cidade, emendas, né? Então, Divinópolis, com certeza, vai passar dificuldade na área de saúde em Divinópolis. Com certeza, vai ser difícil de ter, né, dinheiro para essas áreas de saúde. Inclusive, que tem esse governo do Estado, né, que deve para Divinópolis esses 96 milhões e Divinópolis está em dificuldade. Gostaria também, né, de parabenizar também todos os professores, ao funcionário público que está aqui, né, que eu também sou funcionário público. Se precisar, com certeza, da gente, a gente vai estar à disposição de vocês. O que for preciso, com certeza, estamos juntos. Por hoje é só, senhor presidente. Boa tarde a todos.
Passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde, senhor presidente, novos vereadores que se encontram, a todos que nos acompanham ao vivo, aos funcionários da casa, a todos que aqui se encontram presentes, professores, diretores, funcionários públicos municipais. Mandar um abraço aí à Andréia, que representa a categoria, os profissionais de educação, usou muito bem a palavra, com discernimento, com tranquilidade, explicando o tanto que os professores estão sofrendo com essa má gestão pública do senhor prefeito municipal. Então fica aí um abraço e pode contar com todo o nosso apoio, os diretores e professores, no que for necessário para comprar a briga e ombrear ao lado dos senhores e das senhoras, aonde forem. Pode contar conosco. Gostaria de falar aqui a respeito de um dado muito importante. As más gestões públicas em todas as esferas, não só no nosso município, como vocês são testemunhas vivas e estão sofrendo agora na pele. Assim funciona também no governo federal, estadual. Esse nicho de corrupção que é a política dos maus políticos que temos no nosso país. Foi criado, no ano de 2016, a TV Brasil. TV Brasil, que de 2016 para cá gastou simplesmente 6 bilhões de reais com a TV Brasil. É uma TV do governo federal que passa, foi criado, lançado o governo Lula, que passa Pinguim, Franco Martins com dinheiro público. Com dinheiro público, vereador Tordelano. Então, vai ser extirpado agora a partir de 2019, mas esse gasto, ao invés de estar investindo em segurança, em educação, em saúde, em infraestrutura, então vai ser cortado isso aqui, já falou que vai ser cortado isso aqui. Não só isso, como as regalias de todos, ex-presidentes que recebem até hoje e querem pregar uma reforma da Previdência, e não olham os próprios umbigos. Então, ex-presidentes que recebem integral, com seguranças, tudo por conta deles. Então está na hora de cortar mesmo. Chega, nós não aguentamos mais pagar a conta de improbidade administrativa, não. Gostaria também de falar que estamos repudiando a ação dos três menores delinquentes que invadiram e incendiaram a escola municipal Paulo Freire, no bairro Sagrada Família. Destruição de vários imóveis, né, inclusive aí a estrutura sendo afetada. Só não teve estrago maior devido à raptação do corpo de bombeiros, após a vizinhança chamá-los. Parabéns aos policiais civis, também que através de imagens conseguiram identificar e apreenderem esses três delinquentes que infelizmente ainda são menores no Brasil e são protegidos pela lei. Para vocês terem uma ideia, qualquer menor de 18 anos, Deus os livre e guarde. Pode chegar aqui com a metralhadora e metralhar todos. Ele não pode ser punido no Brasil. Isso é uma aberração jurídica que nós temos que tomar providências imediatas. Estados Unidos, 13 anos em diante, é apenado normalmente. Em outros países envolvidos, inclusive com a democracia. Ele tem que ser punido, ele tem que ter medo da pena. Se nós não tivermos medo de uma pena, nós vamos cometer os atos ilícitos, aquele que já tem um sinal que vá para o mundo sombrio do crime. Então, esses menores, aproveitando, que não podem ser punidos, ou seja, mesmo se o delegado faça o APF desses menores lá, que destruíram a escola, as famílias, os sonhos dessas crianças e adolescentes, eles não ficam detidos. Eles são, de novo, postos em liberdade. Aí o que eles vão pensar na cabecinha deles? Vou continuar, porque eu não posso ser punido. E aí vai matar, vai assaltar, vai estuprar, vai traficar. É esse o Brasil que nós estamos vivendo atualmente. Mas se Deus quiser, a partir de 2019, tudo vai ter um limite. Nós temos sim que dar condições para os professores investir na educação, aumentando seus salários, mas também colocando regras nas escolas para as crianças e adolescentes chegarem e querer fazer tudo, não, porque é o politicamente correto. Levar drogas para a sala de aula é certo? Usar drogas na escola é correto? Ameaçar professor é correto? Claro que não, senhoras e senhores. Então nós temos que colocar limites, sim. Tem uma hora da criança brincar, tem a hora do lazer, mas também tem a hora da disciplina. Ele tem que saber ouvir um não e respeitar o não. Porque se ele não respeitar, ele vai ter que ser sancionado disciplinamente. É isso que nós estamos faltando no nosso país, regras. A nossa bandeira já diz ordem e progresso. Sem ordem não progredimos. Isso é dar condições para que o professor dê uma boa aula, que os alunos prestem atenção, não aprontem e não sejam acobertados por um ciclo vicioso que leva a onde nós estamos vendo nos dias atuais. Então fica aí, né, nosso repúdio a esses delinquentes que atacaram a instituição educacional no município de Divinópolis. Também gostaria de falar, né, que se não fosse, se o prefeito já tivesse nos atendido, não só na educação, mas também na segurança pública, estaríamos aí com a guarda municipal instalada, poderia ficar nas escolas municipais, trazendo segurança, trazendo tranquilidade aos profissionais, trazendo tranquilidade nas praças públicas, evitando que traficante vá na porta de escola oferecer droga aos nossos crianças e adolescentes, e também evitaria esse tipo de ação. Mas, como sempre, não é política pública do senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, que vira as costas para a educação, vira as costas para a saúde no município e vira as costas para a segurança pública. Outro fato que eu gostaria de comentar e pedir o apoio de todos os divinopolitanos agora é referente ao assunto manifestar uma campanha em Divinópolis para não dar dinheiro aos pedintes em via pública. Vocês vão entender. Já tem os órgãos necessários, as empresas privadas, os órgãos não governamentais, que abordam essas pessoas nas ruas e oferecem uma ajuda, né, um atendimento melhor, uma alimentação adequada. O que está acontecendo? A maioria, 99%, eu fiz estatística, tem passagens graves na polícia. Quando não é assalto, é tráfico e outros tipos de crimes. Se você dá dinheiro nos cruzamentos, nas ruas, sabe o que eles vão fazer, gente? Na maioria dos casos, eu tenho imagens e vou apresentá-las na semana que vem. Pega o seu dinheiro, vá no bar, compra cachaça, ou então vai no Morro da Pitimba ou em outra boca de fumo, fomentar a criminalidade no município de Divinópolis. Então eu peço encarecidamente aos divinopolitanos que não deem dinheiro. Se ele chegar, eu estou com fome, então tá, perfeitamente. Vou ali na lanchonete, vou pagar um lanche para você, um almoço para você. Eu duvido que ele vá com você, porque ele está com as intenções de comprar drogas, e isso vai fomentar o quê, gente? A criminalidade. Quando você compra a droga do traficante, ele exige que o menor venda a sua droga na boca de fumo, você coloca o menor no mundo do crime, você faz com que aqueles não recebam o dinheiro ali necessário para comprar sua droga, ele cometa furtos, ele comete roubos, assaltos e até mate. Em uma hora, você pode estar dando dinheiro para eles roubarem a sua mãe, roubarem seu irmão, roubarem seu filho. Essa é a verdade dos fatos. Então vamos fazer essa campanha. Se for o caso, vamos doar para aquelas instituições de credibilidade que vão atuar com essas pessoas. Vão tentar fazer um trabalho social com elas. Mas não deem diretamente o dinheiro para essas pessoas. O senhor e a senhora que fizer isso está fomentando o crime na cidade de Divinópolis. Essa é a pura verdade. Graças a Deus também fiz uma indicação no ano de 2017, dia 20 de março, referente aí ao cruzamento do semáforo da JK com a rua Elisa. Porque antes ali quem vinha da cidade ali ficava parado e não há necessidade. Quando você abre o sinal da JK, você poderia ir direto sentido a saída do município, virar à direita, e os outros veículos poderiam passar. Então agora nós estipulamos isso, vai funcionar igual aqui, na Getúlio, na 1º de junho, no final com a Pernambuco, onde aquela faixa da direita, os carros que vão para Nova... Mais dois minutos, presidente. Os veículos que vão para a Esplanada já passam direto. Então lá no JK também, através do nosso pedido de indicação, foi atendido, porque ficava igual o bobo ali, né? À toa parado. Sendo que você poderia estar avançando. É, mas graças a Deus, depois de um ano e seis meses, o prefeito analisou, ou a equipe dele da Secretaria de Trânsito, depois de um ano e seis meses, aí realmente eles acharam que eu estava correto. Então vão implantar lá na JK com Elisa Pinto. Demorou, mas atendeu, né? E eu gostaria que eles agilizassem o máximo possível o pagamento dos professores agora. O mais rápido possível, porque tem sim recursos que vêm do Fundeb, que estão depositados, e eu estou pegando essas provas e vou apresentá-las para os senhores e as senhoras também na semana que vem, se Deus permitir. Ok? Eu estou aí à disposição, são as palavras na tarde de hoje, presidente.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Cleitinho.
Boa tarde, presidente. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Até na minha fala semana passada, se foi passado ou retrasado, que eu até mostrei a questão do Black Friday aqui, pelo seguinte, olha como é que a gente faz o pronunciamento aqui e tem fundamento que a gente fala aqui. A semana passada parece que a prefeitura mandou uma nota aqui para a Câmara aqui, pedindo que a Câmara devolver o dinheiro. Então mostra que não precisa de mandar tanto dinheiro para a Câmara, não. Por esse projeto que é lei federal, que tem que alguém tem que fazer isso, uma emenda na Constituição, para quê? Para que a prefeitura, o orçamento dela, a porcentagem que manda para as câmaras de todo o Brasil, diminui. Você quer 6%, passa para 3%. Porque está pedindo para devolver dinheiro, então para que está mandando mais para cá? Sabe? Então acho que o que tem que chamar a atenção aqui, sabe? Porque eu vejo algumas pessoas me questionando, que falam que eu faço muito populismo. O que eu estou falando aqui é verdade. Aqui não precisa mandar 6% para cá, não. Manda menos. Sabe que vai sobrar dinheiro. A prefeitura tem que ter independência. A prefeitura não precisa depender de Estado, de União, não. Para chegar a uma situação dessa, como chegou os professores hoje, sabe, ter dinheiro para pagar. Não precisa a situação que a gente está aqui hoje, aqui, não. Sabe, pedindo para pagar salário atrasado. Que a gente podia estar brigando por outras coisas. Aumento o salário de vocês. Outros direitos de vocês. A gente está brigando aqui. Olha que humilhação que a gente está passando aqui. Sabe? O que a gente tinha que estar questionando aqui não era isso aqui, não. Era mais direito. Sabe, é mais direito para vocês. Agora chegar um nível desse final do ano, 2018, está discutindo aqui salário, sem dar nem boa tarde para vocês, não. Tem nada para comemorar, tem nada para fazer nessa cidade aqui, não. Sabe, que os vereadores, políticos, eu como deputado agora, é abaixar a cabeça, tomar vergonha na cara e fazer o que precisa ser feito. Sabe, agora o Bolsonaro que ganhou, o Bolsonaro não precisa fazer nada. Só de corrigir as injustiças que tem nesse país aqui e tirar o que está errado, já vai fazer tudo. Porque se você tira o que está errado, naturalmente começa a dar certo. É igual aqui, ó. Sabe, se o Galileu tivesse entendido quando ele entrou há 2 anos atrás, que precisava cortar na carne, fazer o que tinha que fazer, que eu venho falando desde o mês de janeiro, não estava passando pela situação que a gente está aqui, não. Sabe, o Galileu precisa entender isso, que quando ele administrou em 2000, a situação era uma, agora é outra, totalmente diferente. O país está quebrado, a conta chegou. E quem tem que pagar essa conta aqui? Somos nós políticos, não é a população que tem que pagar a conta mais, não. A população não aguenta pagar a conta mais, não. Sabe? Ah, o Cleitinho faz muito populismo. O Cleitinho, o que eu estou falando aqui, é igual um exemplo que eu vou dar para vocês. Eu fui mandar um pedido de tapa-buraco. Eu não sei para que a gente tem que mandar pedir tapa-buraco, porque tapa-buraco para mim é obrigação da uma prefeitura. Tapa-buraco, limpeza, capina, patrulhamento. Se nem vereador pedir não, gente. Isso aí é programação. Tem que ter um mínimo de... Se a prefeitura não consegue fazer uma programação e fazer o básico, é, tem que fechar as portas, não pode ficar. Aí teve um secretário que virou para mim e falou assim, manda uma emenda de uma bobcat, uma prefeitura não tem uma bobcat, sabe por quê? O que, que acontece com a bobcat? É igual eu estava conversando com o Eduardo ali atrás, ali. Qualquer rodovia, qualquer estrada, para tampar tapa buraco, tem bobcat, faz um serviço certo. Aqui é serviço pouco, serviço paliativo, que tampa num dia e no outro dia está o buraco de novo. É dinheiro jogado fora. Aí, eu venho cá e falo assim, ó, estava lá na prefeitura conversando com algum secretário, o secretário falou assim, perguntei para ele, gente, por que vocês não mandam o CGO aqui para a Câmara aqui? Na legislatura passada, eles aprovaram para tirar o imposto da Transoeste. A Transoeste pagava tanto por mês aqui, hoje já não paga mais. Olha que bonito. Todo mundo paga imposto, ela não paga imposto. E esse dinheiro, ele é revertido para a Secretaria de Trânsito. Para quê? Para vias públicas. Quer dizer, se tivesse esses 3 milhões aqui, poderia ter comprado a Bobcat, teria dinheiro para comprar mais massa asfalto, e a gente estaria hoje com a cidade tomada de buraco. Então, quer dizer, jeito tem. Agora, por que em sã consciência tira imposto na Transoeste? Por que que tirou imposto? Que transporte público é transporte privado, hein? Não é transporte do povo, não é transporte dele mesmo. Então é isso que precisa mudar. Aí ela chega para mim e fala assim, aí eu queria que tivesse todos os vereadores aqui, que eu queria que algum vereador pegasse a minha fala aqui. Porque ela falou assim, não, não vai mandar para a Câmara lá o projeto, não. Porque já tem vereador falando que não vai votar. Então o vereador que falou que não vai votar para secretário, podia pegar e me pegar a minha palavra, que fala por que não vai votar. Porque quando aqui, ó, quando tirou o CGO, a passaginha não abaixou. Pelo contrário, sabe o que aconteceu? É, subiu. Então a desculpa agora é falar que vai trazer, vai pagar imposto, vai aumentar a passagem. Vai aumentar por quê? Por que que ela vai aumentar? E outra coisa, quem aumenta a passagem, o decreto é do prefeito. É só o prefeito pegar e dar o decreto. Não aumenta a passagem, depende dele. E eu já conversei com o secretário de trânsito, o Valdo, que falou pra mim que vai brigar pra não aumentar a passagem, que quer que traz o CGO aqui pra votar. É combater a injustiça. Por que que a dona Francisca não tem que pagar imposto, gente? Porque todo mundo paga imposto. Sabe, então aqui, tem solução. Tem solução. Tem solução para pagar vocês, tem solução para resolver o problema dos buracos, é só usar a cabeça, é só parar de fazer politicagem, fazer gestão. Se cada político entrar na política, como legislativo, executivo, e fazer gestão, parar de fazer politicagem, tem jeito de mudar esse país, porque somos nós que pagamos impostos mais caros do mundo. Aqui tem a carga tributária mais cara do mundo, aqui tem matéria-prima, aqui tem tudo, aqui tem errado aos políticos, tem que mudar. Se não entrar na linha, não fazer o que o povo quer, manda embora. Tem que tirar. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Tá falando de 10 anos de hospital regional. Eu pensei o seguinte, espera aí. Né? Aqui tem, eu fui deputado mais bem votado aqui, mas tem vários deputados federais que tiveram voto aqui. Né? Eu garanto para vocês aqui que deve ter alguém aqui que não votou em mim, votou em outro deputado de fora. Por que que esse deputado de fora tem voto e não pode contribuir aqui para a cidade? Eu tenho que contribuir para a cidade também, hein? Aí eu pensei, vou juntar todos os deputados sexta-feira, os mais bem votados aqui de Divinópolis, os 10 mais federais e os 10 estaduais, trazer para a arena, para eles pegarem e mandar emenda para a gente acabar o hospital regional. Agora sexta-feira aqui vai estar em reunião com eles, que eu vou obrigar eles para trazer emenda para cá, porque você vota aqui, ué. Eu nem venho aqui e ganho 1.000 votos. Né? Ó, eu não sei se alguém votou, eu quero avisar aqui, por se tiver um voto aqui, não quer vir. Eros Biondino, não tem esse que é deputado, que é da Igreja Católica? Já ligou para ele, tem mais de 1.000 votos aqui. Não, já tem outros compromissos. Então, população que votou nele, logo daqui 4 anos ele chegar e falar que quer o voto, senão já tem outros compromissos com o outro. É assim que é a troca, hein? Olha o que precisa, eles não querem, ué. Né? É assim que é a troca. Né? Então, eu queria falar para vocês o seguinte. Aí ele chegou para mim e falou assim, Cleitinho, eu sei quanto você vai dar. E mesmo deputado estadual, gente, é menor que a da federal. A minha é de 5 milhões, 2,5 para a saúde e 2,5 para onde que eu quiser colocar. Então pensa o seguinte, a maioria dos deputados é sem curral eleitoral, eles pegam e mandam 10 mil para um, 15 mil para um, 12 mil para um, não resolve nada. Eu vou pegar 2,5 milhões que eu tenho na saúde e jogar no hospital regional. É leilão. Agora todos os deputados também federais que eu estou trazendo aqui, vai ter que dar até mais que eu, porque tem mais que eu, hein? Então se cada deputado dá um cadinho, a gente acaba esse hospital rapidinho. É só querer. É só querer. É só usar a cabeça. Você tem que usar a cabeça. Então sexta-feira aqui vai ter leilão. Vamos ver quem mais gosta mais da cidade aqui, ou quem ama a cidade. Eu vou jogar 2,5. Aí eu quero ver o pós-deputado falar assim, eu tenho que dar mais pleitinha. Né? Então é leilão, tem que jogar. É o jogo da política. Hein? Pode ter certeza que eu sei jogar, viu gente? Muito bem. Para quem está achando que eu vim fazer palhaçada, brincar, não. Eu vim resolver os problemas da cidade. Talvez eu nem consiga resolver tudo, porque já deixou do jeito que está. Porque teve um cidadão que chegou aqui quinta-feira, falou assim: leva a UPA pra, de novo para o pronto-socorro aqui do centro aqui. Gente, eu sou legislativo, não sou executivo, não. Outra coisa, esse problema tudo que aconteceu aqui, eu não estava aqui não, eu estava aqui que nem vocês, pagando imposto rigorosamente dia e vendo a cidade do jeito que estava. Assim, peraí, eu vou entrar nesse negócio, acabar com essa palhaçada. Então achar que eu sou o salvador da pátria e vou resolver tudo em 4 anos, não vou não. Mas se eu vou combater essa injustiça aqui, eu vou. E água mole, pedra dura. Você vai bater, vai furar. Se você começa a fazer as coisas, correr atrás, plantar o bem, você vai colher o bem. Então eu vou fazer de tudo. A gente pode até não conseguir essa questão do hospital regional, mas se eu vou até o fim, vocês podem ter certeza disso. Aqui vai ter que ter um representante aqui do governador aqui, ó. Eu quase me mataram, meu partido, porque eu apoiei ele. Ele vai ter que mandar alguém aqui. Ele vai ter que dar contrapartida também desse hospital também. Ele foi o mais bem votado do Centro-Oeste. Centro-Oeste elegeu o Romeu Zema. Ele vai ter que ajudar a gente aqui agora também. Sabe? Então vai ter que ajudar. Vocês não sabem, mas a primeira reunião que eu fiz com ele foi para tratar da educação. Falei assim, ó, independente de qualquer coisa, que a gente sabe que o problema não é, esse problema não é dele, esse agora aqui, mas a partir de janeiro é dele. Então vai ter que olhar com carinho e valorizar a educação. Porque se você quiser ter um parceiro como eu aqui, para defender ele, correr atrás com ele, ele vai ter que valorizar a educação. Porque se ele der a foto para a educação, ele pode ter certeza que vai ter uma posição que ele nunca teve na vida dele. Ele vai sonhar comigo todo dia. Vai sonhar comigo todo dia. Sonhar não, ele vai ter pesadelo, né? Se ele andar direito, ele vai sonhar. Se ele andar errado, ele vai ter pesadelo. Porque tem que ser assim. Eu não sou oposição a situação, não. Sabe, a gente está aqui é para servir o povo, é para fazer o certo. Se ele trazer coisa boa, eu vou apoiar ele. Agora, se for contra a educação, a gente tem que ir contra ele, né? Então, espero que o Romeu Zema, se ele não vier aqui, porque, né? O político é o seguinte também, gente. O político que ganha, na campanha, visita todo mundo. Ele ganha no primeiro dia que ele ganha. No outro dia, liga para ele. Não, já tem compromisso, eu não posso, não. Eu quero mostrar para vocês que eu vou ser acessível. Eu estou aqui todos os dias, o Demetrio sabe disso, o Demetrio está ali. Quem me liga, me procura, eu corro atrás. Tudo que chegou para mim aqui eu vou. Então eu vou mostrar para vocês que eu sou um político presente. Todo mundo tem meu telefone, me chama no WhatsApp, eu respondo todo mundo. Corro atrás para todo mundo. Porque na hora de pedir voto, eu não pedi. Então na hora de servir vocês, eu tenho que servir vocês. É? Então eu só queria falar para vocês sobre esse pronunciamento que eu falei sobre essa questão do Black Friday, que eu, na minha humilde opinião, eu acho que a Câmara tem que esvaziar, tem que mandar um orçamento menor, para quê? Para a Prefeitura ter a independência dela e sobrar dinheiro. Então para os deputados federais que estão me assistindo aí, faça isso, sabe? Faça algum projeto lá para acabar com isso. Se manda 6% para cá, para outra cidade é 5%, cai para metade, vai continuar os 17 vereadores, só vai acabar com um cadinho de regalia, que tem que acabar, porque a conta chegou, e a conta chegou... Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Eu quero mostrar isso para vocês, que a conta chegou, não é culpa da população, não, é. Você paga o imposto. O imposto é para você ter os seus benefícios. Não tem. Se ficou dessa maneira que se encontra, foi os políticos que administraram que deixaram desse jeito. Ah, mas você não estava antes. Que culpa que você tem? Mas eu estou agora, a responsabilidade é minha. Eu sou pago para defender vocês. Eu sou empregado do povo. Eu estou aqui para ouvir o povo. Não sou puxa-saco de governador, de prefeito. Sou puxa-saco do povo. Quem paga meu salário rigorosamente em dia? Aqui, ó. Os de vocês estão atrasados. Os de vocês estão atrasados. O daqui dia 20 vai cair, vocês podem ter certeza disso. Então eu tenho a obrigação de representar vocês, defender vocês e ir com vocês até o fim. Eu posso até não conseguir fazer tudo que preciso, mas me corromper jamais. Muito obrigado, sua presença, as palavras de hoje.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, população de Divinópolis, professores, profissionais da educação que dignificam a nossa reunião com a presença de vocês, na pessoa do pastor Albino Carvalho, cumprimento a todos. Assim também quero me reportar aos profissionais da imprensa, dedicados, abnegados, funcionários, assessores parlamentares. A você que está em casa, e eu peço licença, permissão para entrar no seu lar, a você que está na sua empresa, a você que acompanha o nosso trabalho pelas redes sociais, pelas plataformas, o nosso melhor, muito boa tarde. Inicialmente eu quero me dirigir à nossa tribuna, Andréia Carla, pela sua elegância, pela sua postura republicana, e por tão bem representar essa categoria tão elevada de profissionais da educação do nosso município, que parece que até então não conseguiu sensibilizar à Prefeitura Municipal com relação a uma realidade que todos já têm conhecimento. É impressionante, até estarrecedor, esta postura da Prefeitura, que parece que a ficha não caiu para a Prefeitura ainda. Parece que a administração municipal ainda não se sensibilizou de uma situação caótica. E a Prefeitura, a despeito disto, tenta imprimir uma aparência de normalidade na cidade, quando na verdade as coisas não se dão assim, muito pelo contrário. A situação foge do controle. É inadmissível que profissionais que trabalharam com tanta dignidade, com tanto labor, estejam passando por essa situação injusta, desarrazoada, desumana, quando as contas estão chegando do aluguel, dos compromissos vários, e essas contas vencidas vêm acrescidas de correção monetária, de juros, de multa, e o salário, quando sair, só Deus o sabe, os terá sem qualquer tipo de atualização, de correção. Isto é injusto, isso não é normal. Não se pode dar a aparência de normalidade a essa situação, como não é razoável também. E não se pode dar a aparência de normalidade à questão da saúde, quando os profissionais voltaram agora da Operação Tartaruga, apenas momentaneamente, como bem relatou e com propriedade o doutor Delano, que é médico, o vereador que me antecedeu, e disse com clareza a situação. Isso não é normal, o que está acontecendo em nossa cidade. Como também não é normal um release da prefeitura combatendo e refutando a greve legítima, legal, constitucional dos profissionais da educação, dizendo algumas situações que mais nos remetem a uma coação, a um assédio moral. Parece que esse release da prefeitura mais se assemelha, na verdade, a uma pressão psicológica, eu diria até que é uma chantagem barata, o que esse release da prefeitura tentou fazer, induzindo milhares de cidadãos divinopolitanos. Mas as pessoas ouvem rádio, as pessoas ouvem, assistem televisão, leem jornais, as pessoas se relacionam à interface com as redes sociais, as pessoas conhecem os professores, as pessoas são pais, são os próprios alunos, então eles estão mobilizados e sabem que nessa guerra de informação e contra-informação, o que vai prevalecer é a verdade, e a verdade é que está faltando respeito. Está faltando respeito. E é importante que se diga isso com clareza, e que esse movimento não seja deflagrado tão somente pelos sindicalistas, pelos bravos professores e demais profissionais que aqui estão, e tantos outros que estão em casa, mas a você, que tem o seu filho na escola, ou você que tem um familiar, ou você que conhece a luta desses profissionais. Eu sou filho de professora, convivi com isso a vida inteira. Lembro-me, desde a minha mais tenra idade, de ver a minha mãe debruçada sobre o planejamento de aula, saía de casa pela manhã, só voltava à noite, sacrificando a família. Por fim, no final da sua carreira, ela hoje é aposentada, dava aula aqui, no antigo Jardim da Piscina, aqui na Getúlio Vargas, não é? No Jardim do DTC, onde ela foi supervisora, pedagoga, uma carreira muito bonita, mas de sacrifício e de luta, com dignidade, como todos os outros professores também estão buscando isso e também estão fazendo isso. Quando não se dá atenção e não se sensibiliza àquilo que existe de mais nobre, profissionais que dedicam as suas vidas a uma espécie de sacerdócio para ensinar, para educar as crianças, os jovens, e infelizmente o governo parece que não se sensibiliza com relação a isto. Eu tenho propostas, e vou ser bastante pragmático e objetivo, e espero ser construtivo e resolutivo no que eu vou apresentar. Meu caro presidente, honrado vereador Adair Taviano, essa casa é lotada de servidores preparados, capacitados. Gente que cuida do departamento financeiro, gente que cuida do nosso orçamento, e que a essa altura, hoje é dia 4 de dezembro, já sabe com clareza, com exatidão, ou pelo menos com valores bem aproximados, o que vai sobrar no final do ano, no final deste mês em curso. Então, senhor presidente, é claro que dentro da discricionariedade de Vossa Excelência, eu já fui presidente desta casa, conheço disto. Se possível, e Vossa Excelência se entender, que haja uma antecipação desses recursos que, ao certo, terão sobra no final do ano. E com essa antecipação, é possível se fazer uma programação mais antecipada, quem sabe, para adiantar e somar com aquilo que o sargento Elton já disse do Fundeb que está chegando, quem sabe você daria para pagar os nossos professores e os demais profissionais. Agora, no final do mês, no final deste ano, se a sobra for maior ainda do que essa, que já é possível fazer uma simulação, fazer uma estimativa, que se faça então uma outra devolução com os valores finais que sobrarem. Mas nós podemos sim, dentro da competência dessa casa, dos nossos servidores, já ter uma antecipação desses valores que certamente sobrarão no final do ano. Então que se faça, dentro da programação da Câmara, essa devolução antecipada e, no final do ano, se a sobra for ainda maior, que se faça então uma nova devolução desses recursos de sobra finais. Essa proposta que encaminho ao seu presidente, vereador Adelto Aviano, dizer que a Prefeitura encaminhou o ofício, e já há um comprometimento por parte do senhor prefeito municipal de encaminhar e dirigir e direcionar esta sobra especificamente para pagamento dos professores e demais profissionais. Então, senhor prefeito, vai manter a sua palavra, vamos cobrar isso, não é? Essa casa vai se posicionar assim, como já estamos também nos posicionando no sentido de que qualquer projeto que venha alterar PCCS, que tenha a ver com a educação, não só a questão do plano de carreira e salários, não é? Mas qualquer outra discussão que se trata da educação, evidentemente que dentro do controle social, o Conselho Municipal de Educação tem que ser ouvido. O sindicato que representa a categoria tem que ser ouvido. Isso até é um dispositivo legal, mas que muitas vezes passa despercebido e nós estamos atentos para evitar que isso aconteça novamente. Toda e qualquer discussão que tenha a ver com mudança no ensino municipal, seja no plano de cargos, carreiras e salários, seja na questão da política da educação, isso tem que ser discutido primeiramente, ter o aval, ter o balizamento do Conselho Municipal de Educação e dos órgãos sindicais que representam os nossos funcionários da educação desse município. Senhor presidente, senhores vereadores e população de Divinópolis, quero dizer ainda, senhor presidente, que nós estamos também preocupados com a possibilidade da perda do ano letivo de 2018. Porque há uma necessidade de se elaborar um calendário para a reposição das aulas. Mas temos também um limite. E, portanto, esse limite não pode servir de pressão para os professores. Ao contrário, esse limite tem que servir de pressão à senhora secretária municipal de educação. Esse limite, ao contrário de servir de pressão para os profissionais, tem que servir de pressão ao senhor prefeito municipal. Nós não podemos aceitar que qualquer responsabilização, mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo, mais dois minutos.
Que qualquer responsabilização seja lançada aos profissionais que estão aqui a contragosto. O que eles queriam é fazer o que eles fazem de melhor. E fazem como vocacionados que são, que é estar em sala de aula. Mas estão aqui, na casa do povo, no portal da democracia, tentando sensibilizar o seu prefeito naquilo que é um direito sagrado, naquilo que é inegociável, naquilo que não cabe nenhum tipo de discussão, que é o pagamento em dia. Não tem gente aqui, não tem profissional discutindo valorização, não tem profissional aqui discutindo melhorias das condições de trabalho, não tem profissional aqui discutindo aumento salarial, o que seria justificável e necessário até. Mas o que se discute aqui é pagamento do salário. Portanto, senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, senhora secretária Vera Prado, que haja um esforço maior, que haja uma sensibilidade de fato, não apenas de retórica, mas verdadeiramente, que se faça isso. E que possamos, senhor presidente, dentro da vossa discricionariedade e dentro do estudo técnico que vai ser apresentado pelos nossos contadores, os profissionais dessa casa, quem sabe já se ter um valor, um quantum, que pode ser antecipado de sobra e ao final do ano, ao final do exercício, que se haja então um novo repasse daquilo que sobrar dessa estimativa. Agradeço a atenção de todos, os professores podem contar com o nosso apoio, com a nossa solidariedade. Essa greve só faz aumentar a dignidade dos senhores e das senhoras que merecem o nosso apoio e nossa consideração. Que Deus abençoe a todos e conte sempre com o nosso apoio.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero cumprimentar as pessoas aqui no plenário, né, minha amiga Diene, que está aqui presente em todas as reuniões, a Andréia, que fez o uso da palavra aqui na tribuna hoje, e aqui eu quero já pegar um gancho na palavra do vereador Cleitinho, onde, né, ele mais uma vez cobra o projeto da CGO. Então, Cleitinho, são várias irregularidades que têm que ser corrigidas, né, para o município buscar fonte de renda. Denunciei nessa casa aqui, a prefeitura, desde 2014, vem prestando um serviço para uma empresa bilionária, custando para os cofres do município em torno de R$700 mil por ano. A prefeitura mantém os canceleiros para a VLI, e isso custa para nós em torno de R$700 mil por ano. Denunciei aqui também, e até voltar no assunto seu também, Cleitinho, sobre o hospital público. Nada mais do que justo se o hospital vai atender 54 municípios, que os 54 municípios ajudam a custear o segurança no hospital público. Divinópolis sozinho arca com R$42 mil por mês. É quase R$500 mil por ano. Só nesses dois exemplos que eu dei aqui, são R$1.200.000 que a gente está ajudando quem não precisa de ajuda. E vendo hoje a realidade dos professores passando dificuldade, eu que tenho vários amigos que estão nessa situação, e sou solidário a cada um de vocês, e aqui nós estamos tentando buscar que o senhor prefeito ajuda quem precisa de ajuda. VLI, Copasa, que vai, faz um buraco na via, a população cobra, a prefeitura vai lá e tampa o buraco, é a responsabilidade da Copasa, e ela recebe para fazer esse serviço. Então chega de ajudar quem não precisa de ajuda. O prefeito tem que ser duro nessa hora para poder pôr Divinópolis novamente nos trilhos. Porque da forma que está, a gente sofre com cada um que vem aqui hoje, está vindo várias reuniões. E aqui, senhor presidente, eu ainda não conversei com Vossa Excelência para ver como que está, né, os fundos da Câmara, mas faço coro com esses professores, onde o senhor mesmo na reunião passada já disse que é lei que vai devolver, mas se nós façamos, né, essa indicação e que o prefeito faça um compromisso de garantir, né, esse dinheiro para poder pagar os salários dos profissionais de educação. Senhor presidente, eu não poderia deixar nessa tarde de hoje de agradecer e parabenizar mais uma vez os organizadores do almoço beneficente Todos com a Ana. Fiquei muito emocionado de ver a quantidade de pessoas que estão em prol da Ana, fazendo futevôlei solitário. Nosso amigo Bim aqui, né, servidor dessa casa, fez um futevôlei solidário para ela também. Dia 23 terá um bingo lá no Jet Family. Vai ter também, sexta-feira, a entrada do Babilônia será toda revertida para essa causa da Ana. Então estou muito feliz de ver a mobilização de várias pessoas, vários divinopolitanos, tentando, né, ajudar a Ana, e ela está muito bem, muito forte, muito convicta que vai vencer essa luta contra essa doença. E aqui, senhor presidente, eu que no ano passado ainda fiz um anteprojeto para o executivo, onde a minha preocupação com sinalização de trânsito ao redor de todas as escolas do município, seja ela estadual, municipal, CEMEIS também. Então, desde então, vem sentado com o Lucas Lopes, tentando buscar viabilizar locais que tenha falta de segurança no trânsito, a gente levar a solução, tentar resolver os problemas, porque Divinópolis hoje, o pessoal até fala que os motoristas são ruins, que não dá certo e tudo, mas grande parte dessa culpa é as estradas nossas que não têm sinalização. E aqui eu quero agradecer o Lucas Lopes, que hoje já começou a fazer um quebra-mola ali depois da UPA na rua Jesus Jota, né, um pedido dos moradores, um lugar que estava acontecendo muitos acidentes. Então hoje já está sendo feito esse quebra-mola. Na rua Bom Sucesso, em frente ao supermercado Somar, no bairro Nações, em parceria com o supermercado Somar, está sendo feita a passarela elevada, né? Então nós estamos também buscando uma forma de colocar uma passarela elevada no bairro Ponte Funda, na Bom Sucesso, em frente ao supermercado BH, e na Bom Sucesso com a Avenida do Trabalho, nós já estamos fazendo um projeto para que num futuro próximo a gente consiga colocar ali um semáforo para poder atender a toda aquela população. E aqui, senhor presidente, nas redes sociais, né, os moradores, é muito importante esse acompanhamento, né, da população, onde o Gleison Magela, lá do bairro Antônio Fonseca, me solicitou um quebra-mola ou uma faixa de pedestre elevada perto do CEMEI Anália Nogueira, na rua Dona Maria Joaquina. Então, amanhã eu vou ter uma reunião com o Lucas às 14 horas e vou convidá-lo para poder conhecer o local e a gente, se Deus abençoar, conseguir levar essa melhoria aí e dar proteção, segurança para os alunos ali do Anália Nogueira, no bairro Antônio Fonseca Filho. Também, senhor presidente, uma solicitação feita pelo nosso gabinete virtual foi da Cristiane, lá do bairro Santa Rosa. Né, o bairro Santa Rosa está com uma infestação de carrapato, ali perto na Avenida Ayrton Senna, perto do churrasquinho do Sr. Pedro, perto do bairro do Babu, onde as pessoas que usam ônibus não estavam podendo ficar nem no ponto, porque estava infestado de carrapato. Então, entrei em contato com a Janice, com o Erson, secretário de saúde, né, o Amarildo, e ela acabou de me mandar mensagem que eles saíram de lá agora, aplicou o veneno lá para ver se consegue acabar com essa infestação. Então, essa participação popular, ela é muito importante para a gente, população, entrar em contato, vereador interferir para poder levar a melhoria aí para cada região. E aqui, senhor presidente, mais uma vez falando da prefeitura fazer serviço que não é de responsabilidade dela, e ajudar quem não precisa de ajuda, eu quero falar aqui da empresa que fez o asfalto na rua Dolores de Aguiar Rabelo. Ao lado do poço encontra um buraco que já está quase tomando conta da via, e foi na segunda-feira, né, ontem, o prefeito Galileu ligou para o responsável da empresa, o Léo da usina de projeto também ligou, e eles falaram que de hoje até sexta-feira, que vai vir com a Bobcat para poder fazer o serviço direito. Porque ano passado, e aqui eu peço um pouco de paciência dos moradores, porque ano passado a população cobrou, nós fomos em cima do Rodrigo, o Rodrigo tapou o buraco, mas depois de 6 meses abriu de novo. E isso é responsabilidade da empresa, porque ela foi paga para fazer aquele serviço. Ela tem que dar garantia naquele serviço e de hoje até sexta-feira eu vou ligar e vou cobrar todos os dias para que ela possa ir lá e resolver o problema da Dolores de Aguiar Rabelo sem Caixinho, responsabilidade da empresa, não da prefeitura. Então nós temos que cobrar, porque a empresa é milionária, ela não precisa de ajuda. Vou bater nessa tecla aqui todos os dias. Vamos ajudar quem precisa de ajuda. Empresa milionária, ela tem que dar garantia e fazer o serviço que é de responsabilidade dela. Igual lá na rua Monterial, no bairro Fadrossac, vou ficar de cima para que a empresa que fez o serviço corrija o erro que ela fez lá, tanto também na José Teodoro, lá no Fadrossac, soltando os calçamentos, responsabilidade dessas empresas para poder dar a garantia do serviço que ela foi paga para fazer. E aqui, senhor presidente, quero informar também aos moradores do bairro Interlagos, próximo ali da Ponchique, que o ônibus, a partir do dia 10 ou 12, vai voltar a atender aquela região ali de perto da Ponchique. Então, essa linha aqui é a linha 10. Informamos que a partir do dia 10 ou 12 de 2018, o itinerário dessa linha no bairro Interlagos será feito pelas ruas Antônio Fonseca, Luiz Rabelo, Avenida do Trabalho, Praça São Vicente de Paulo e Avenida Ayrton Senna. Mais dois minutos?
Concedo, mais dois minutos.
E Avenida Ayrton Senna, nos dois sentidos. Essa é a linha 10, né? E a linha 27 também vai atender a partir do dia 10 ou 12 de 2018. O itinerário dessa linha no bairro Interlagos será feito pelas ruas Antônio Fonseca, Luiz Rabelo, Avenida do Trabalho, Praça São Vicente de Paulo e Avenida Ayrton Senna, nos dois sentidos. Então teve uma mudança, ele não vai subir na rua João Dias e vai atender até mais moradores que moram a partir da Luiz Rabelo, Avenida do Trabalho, Alexandrino Figueiredo, Barbosa Lagares. Então vai poder concentrar e centralizar mais os moradores para poder pegar o ônibus e que agora vai passar na rua Luiz Rabelo. E aqui, senhor presidente, para encerrar, quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Brás, lá do bairro Candidez, que entrou em contato com o nosso gabinete e fez o vereador César Tarzan nos bairros. Visitei o bairro Candidez sexta-feira, com dezenas de moradores lá, onde nós vamos tentar buscar uma melhoria, um patrulhamento. São coisas pequenas que aquela comunidade precisa e nós vamos, se Deus quiser, levar algumas melhorias para eles lá. E semana que vem nós vamos estar presente, vereador Cleitinho, prefeito Galileu também, diz que quer estar presente lá para a gente poder buscar algumas soluções para eles lá. E aqui, senhor presidente, só para encerrar, eu queria falar do jogo solidário, amigos de César Tarzan contra amigos do Catito, lá do bairro Porto Velho, e onde o Cleitinho vai estar presente também para nós fazer um show de solidariedade, né, Cleitinho? E com esse futebol nós vamos arrecadar, né, algum recurso para poder ajudar os natais solidários, né, que são vários natais que nós vamos estar à frente aí nesse ano. Essas eram minhas palavras na sua de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, educadores, imprensa, meus conterrâneos, boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a tribuna Andréia pela sua fala. Quero aproveitar em tempo, senhor presidente, e parabenizar nessa rotina da vida que sai fora da rotina, que é a data da nossa encarnação, da nossa existência, a doutora Rosilene, que faz aniversário hoje, uma mulher exemplar, de bom caráter, com a competência, que o Deus da vida abençoe a senhora. Quero aqui, senhor presidente, também destacar e parabenizar uma pessoa que na cultura bem estratificada de Divinópolis tem escrito a sua página, que é Zélia Brandão. Sexta-feira fez 18 anos de colunismo. Ela tem um estilo de escrever muito meigo, muito coerente, muito com olhar assim, de essência da vida. E a Zélia Brandão fez 18 anos de colunismo, Estava lá o Coronel Faria, que deu um show, cantou Frank Sinatra ao vivo, Dr. Cazé, que deu um show, uma festa de família, as pessoas estiveram presentes, então eu queria parabenizar a Zélia Brandão pelos 18 anos. Senhor Presidente, já que tem aqui hoje predominantemente educadores, eu queria falar em lógica e história. Já que o público, as pessoas que presente são educadores, eu quero falar de lógica e de história. Lógica pelo seguinte, está sendo cantado em verso e prosa, senhor presidente, sobre dinheiro do Poder Legislativo. As pessoas estão falando de uma forma que talvez não coincide e represte o direito público. Por questão de lógica e questão de direito, o dinheiro que sobra porventura do Poder Legislativo que é repassado, automaticamente ele volta para a Prefeitura. Então nós não podemos fazer esse discurso. Às vezes de chegar aqui tudo, isso é uma coisa fato da administração pública. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Em segundo lugar, eu queria comunicar aos educadores aqui que o Fundeb de dezembro é mais de 14 milhões e 400. Eu tornei isso público. Então nós vamos ter agora aí no caixa do Fundeb quase 15 milhões. Quase 15 milhões no Fundeb que vai entrar agora. E agora em questão da história, senhor presidente, eu quero falar no período de 53 a.C. Eu quero falar no triunvirato romano. Júlio César, Pompeu e Crasso. O que que tem a ver que eu vou buscar na história para fazer uma analogia nessa tarde de hoje? A ganância do dinheiro desses três. Um com dinheiro, outro com família nobre, outro que invade a lei, o Rubicão, faz uma guerra civil, e a caída da república pela ganância do vil metal. A gente vê até hoje, no dia a dia, a gente falar de Crasso. Por que que eu estou fazendo esse paralelo para chegar aqui hoje em Divinópolis? Como esse líder romano só pensava em dinheiro, isso também pode ser aplicado aqui em Divinópolis. Eu não sei por que que as pessoas não falam isso aqui. E aqui, Roberto, Fernando, Jornal Agora, Rádio Minas, tem o Portal Centro-Oeste, tem uma questão aqui interessante, que talvez as pessoas não querem ver, sobre esse paralelo. É o projeto de lei AM-081 que se encontra aqui na casa. A planta de valores. Eles escalam gente para distorcer informação, contra-informação, as negociatas. Ontem eu saí daqui quase 8 horas da noite. O projeto 081, no anexo 2. Sabe o que aqui tem, Ademir? Vereador Ademir, o projeto 081, no anexo 2. Que nós estamos entrando com emenda para corrigir. E o povo calado. E nós não vamos ficar calados. Nós temos uma linha direta de comunicação nesses tempos de liberdade. O anexo 2, um imóvel de subhabitação, ele cobra hoje, por metro quadrado, R$144,07. Sabe quanto o Galileu quer cobrar, Demir? R$855,03. Um aumento de 493% na subhabitação. No metro quadrado popular, que paga R$896,77, Eduardo Prince Júnior. Mas já tem que escutar. O metro popular, R$196,77, vai para R$896,08. 355% de aumento. O projeto econômico, de R$275,00, vai para R$931,08. Um aumento de 238%. O padrão médio, de R$372,51, vai para R$1.094,24. Um aumento de 194%. E o padrão alto, que hoje é R$459,38, Cleitinho, vai com a R$1.215,04. Será que essa casa, desde o princípio, funcionou, vereador Caboja, líder do governo? Incansável, vereador, trabalhador que merece meu respeito. Como você tem decência moral, nós teremos decência moral de voltar essa franja de valores. Como? Faz a conta de uma loja de 4 metros quadrados, um padrão alto, R$12.000. 4 por 3, 1.215. Mas ninguém fala nada. Parece que eu estou virando um cri-cri, uma pessoa chata. Leve levar serviço para casa, sair daqui tarde, estar aqui todo dia, estudando e debruçando sobre os projetos. O povo não dá conta mais. A média do anexo 2 do projeto 081, vereador Sérgio Tarzan, é de 286% de aumento. Quem dá conta de viver com isso? Quem terá decência moral para votar isso? E tem 3 ou 4 vereadores aqui que parece que vive fora da realidade. Está aqui, não é feito da minha cabeça, não. Ó. Projeto de lei OM081, anexo 2. Quer oprimir? É por causa disso que eu fiz esse paralelo lá na Roma Antiga, em 63 a.C. Aliás, eu tinha que ter voltado no Rio Midas, que vai gostar de tributar. Nós temos o IPTU mais caro da região centro-oeste. Nós temos o 12º IPTU mais caro de Minas Gerais. Mais 2 minutos,
senhor. Pode ser, mais 2 minutos.
Aqui nessa casa nós não podemos ter professores. A lógica formal, não. Para essa casa funcionar, você tem que ter uma lógica do dialético. Você tem até a lógica dos contrários. Tudo que é, é, e ao mesmo tempo não é. Tudo que é, é, e ao mesmo tempo não é. Está todo mundo calado e ninguém fala. E o prefeito querendo uma LDO que foi aprovado de 28 milhões para a projeção 2009, quer lançar 72 milhões com esses 2 dados que eu estou dando. O IPTU mais caro da região centro-oeste. E um dos mais caros de Minas Gerais. Agora, eu fico para entender quando os donos de empresas de material de construção e as empreiteiras, ou quem está construindo, descobrir isso que tem nessa casa. Porque o ano passado, dia 6 de setembro, essa casa tributou o SQSQN como um dos mais caros de Minas Gerais. Na véspera do 7 de setembro do ano que vem, do ano passado, essa casa tributou. O povo não dá conta mais. O povo não dá conta mais. Essa carga tributária, a história judaica, a história ocidental, a história grega, a história romana, a história humana, mostra que toda vez que teve opressão, o povo reage. Presidente.
Gostaria de nomear o vereador Marcos Vinícius, secretário ad hoc, para que eu possa fazer o uso da minha palavra. Infelizmente, a mesa diretora não se encontra nenhum membro juntamente com o presidente. Então, passo a palavra ao vereador, vice-presidente, eu não vi ele chegar. Mas, infelizmente, eu estava aqui sozinho, olhei, mandei chamar, me disseram que não tinha nenhum dos membros da mesa aqui, eu teria que nomear um secretário ad hoc para que eu pudesse usar da fala. Passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente Josafá.
Boa tarde a todos. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero, nessa tarde hoje, cumprimentar a tribuna, senhora Andréia Carla Ferreira Dimas, que veio falar sobre o movimento de greve e pagamento dos profissionais da educação. Eu quero aqui, senhor presidente, nessa tarde hoje, no mesmo rastro da fala dos novos vereadores que me antecederam, eu quero falar um pouquinho com os servidores. Infelizmente, quando a reunião inicia, casa cheia. Quando a reunião vai desenrolando, final da reunião, casa já começa a ficar vazia, né? Porque muitos dos professores já foram embora. Eu quero aqui me dirigir aos professores e aos servidores da cidade de Divinópolis. Quero me dirigir como um dos vereadores que tem o maior apreço e o maior respeito pelos servidores dessa cidade. Aqui, várias das vezes, com casa cheia, e meu pai me ensinou que carro que canta é quando ele está pesado, quando ele está apertado. Mas nunca corri das minhas responsabilidades. Todas as vezes que precisou do vereador Adair Otaviano, ele sempre esteve aqui para estar do lado dos servidores. Eu quero aqui dizer que nós, numa pequena reunião no plenarinho da nossa casa, nós fizemos um acordo com os servidores. Aí nós fizemos um acordo com os servidores, principalmente os servidores da educação, estavam presentes alguns membros do Sintende, inclusive o presidente Rodrigo do Sintende, ele estava presente. Nós fizemos um compromisso de não votar nenhum projeto que pudesse trazer prejuízo aos servidores da educação. E também fizemos um compromisso de qualquer quantia que sobrar aqui, nós iremos devolver. Até porque, por força da lei, nós não podemos ficar com o dinheiro na Câmara. Temos que devolver toda e qualquer sobra que sobrar aqui dos gastos do Poder Legislativo. Mas eu quero dizer que eu fico triste, às vezes, de ver alguns colegas tentando, no intuito de agradar aos servidores, querer colocar o presidente no descrédito. Na fala do vereador Marcos Vinícius, aqui eu quero frisar,
Ele disse que nós podemos fazer um levantamento agora, devolver uma parte e devolver o restante ao final do mês. E ele sabe que não é possível fazer isso, porque ele já foi presidente dessa casa. A Câmara, ela tem seus compromissos. A Câmara tem obrigações a cumprir. Nesse momento, nós temos licitações em andamento. Se o presidente for irresponsável e mandar juntar as pratinhas para devolver, na hora que as licitações ocorrerem, o presidente vai cometer improbidade. Por quê? Ele pegou um dinheiro que era para cumprir com o compromisso da Câmara Municipal e devolveu para o Executivo. E não é assim que é feito. Não é assim. Eu quero aqui me colocar à disposição de todo e qualquer servidor. Essa semana, eu vi ali, nesses fake news, porque uma pessoa transmite uma notícia falsa, mentirosa, e muitos propagam aquela notícia mentirosa. Houve pessoas que disseram que a Câmara teria de sobra 450 mil reais. Houve pessoas que disseram que a Câmara tinha de sobra 2 milhões de reais. Aqui eu quero dizer a todos os servidores, podem contar comigo, serei um defensor dos servidores do município, principalmente dos educadores, dos professores. Mas eu quero dizer o seguinte, a Câmara, se devolver restante, sobra, no final do mandato, foi porque o presidente foi respeitoso com essa cidade, foi respeitoso com os servidores públicos aqui da Câmara Municipal. Tão logo nós assumimos o nosso mandato de presidente, nós vimos que a situação não estava para peixe, que estávamos vivendo o período de vacas magras. Tratamos logo de oferecer serviço de qualidade para a população e cortar na carne. Coisa que também o Executivo teria que ter feito. Infelizmente, ou felizmente, não sei como classifica, ele não fez. Mas nós cortamos aqui da ordem de quase 800 mil reais de gasto que essa casa gastava. Uns entendiam que eram gastos supérfluos, outros entendiam que eram gastos necessários. O presidente entendeu que por ser período de vacas magras, ele tinha que tomar uma atitude. E nós tomamos. Cortamos telefones celulares corporativos, gastávamos 11 mil reais por ano. Cortamos estacionamentos. O estacionamento particular que tinha aqui gastava 60 mil reais por ano. Mexemos na empresa terceirizada, fizemos apanhado salário de mercado. Tinha salários aqui de quase 4 mil na empresa terceirizada. Nós buscamos um apanhado de salários do mercado e colocamos os salários que era pago aqui nos salários de mercado, a não dar prejuízo aos trabalhadores dessa casa. Reduzimos o gasto da empresa terceirizada de 138 mil para 113 mil por mês. Uma economia de 300 mil reais. Cortamos a locação de carro que consumia 261 mil reais por ano. E cortamos gasolina que abastecia esses carros, mais 60 mil, 311. Fizemos uma economia da ordem de praticamente 800 mil reais. Se vamos fechar no verde, porque fizemos o nosso dever de casa. E eu não posso assumir a responsabilidade do governo do Galileu na presidência da Câmara. Eu peço que os servidores tenham um entendimento sério, porque aqui nós estamos falando com quem ensina, com pessoas que estão passando ensinamento para crianças. Não podemos chegar dentro da sala de aula e falar da responsabilidade do presidente no lugar do senhor prefeito. Eu acho que precisamos ser coerentes, precisamos de usar da verdade. Olha, gente, quem deve para os servidores da prefeitura chama-se Galileu Teixeira Machado. Vereadora Adélia Otaviano, apesar de ser do mesmo partido, não comunga com muitas das coisas que está acontecendo dentro do governo. Me desculpe aqueles que às vezes eu vou aborrecer, mas eu não vou assumir um erro de um governo que foi ele com a sua equipe que errou. Aqui na casa fizemos nosso trabalho com responsabilidade e com coerência. Mas mesmo assim, me coloco à disposição dos servidores para buscar solução. Eu quero aqui dizer que nós vamos devolver. Eu tenho um documento aqui na mão do tesoureiro da nossa casa que fala o seguinte, que ainda não é possível saber o que vai sobrar. Assim que tiver cumprido todos os compromissos da Câmara e que sobrar, terá o aval do presidente para devolver e indicar o seu prefeito para usar para pagar os servidores. Mas não sei se ele vai pagar não, porque no ano passado devolvemos R$84 mil, indicamos para comprar remédio, mas o prefeito não acatou não. Tomara que dessa vez ele acate. E ainda prosseguindo, senhor presidente, eu quero aqui dizer que a saúde também está começando a entrar em colapso. Há um movimento de ameaça de Operação Tartaruga. Por quê? Porque ainda resta o mês de outubro, o mês de novembro e dezembro que se inicia para pagar para os médicos valor de 1.200.000. Imagina, educação de greve e saúde de greve. As duas passam prioridade do executivo. Ele tem que tomar suas providências, porque foi ele que colocou a prefeitura no colapso. Ele tem que ter a responsabilidade de arrumar a porção mágica lá para resolver os seus problemas. Nós queremos ajudar, mas dentro daquilo que a lei nos permite ajudar. E eu quero aqui aproveitar e parabenizar, o prefeito de Colatina da cidade do Espírito Santo, Sérgio Meneghelli, mais conhecido como Serginho. Serginho é prefeito de uma cidade de 125 mil habitantes, 200 mil habitantes flutuantes, mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
4.034 servidores, o pagamento já foi feito antecipado. O último dia do mês, o prefeito lá paga no último dia do mês, já fez o pagamento desse mês antecipado. Ele, mês de novembro, ele pagou integralmente os servidores e até pagou 13º mais shift. E ainda irá conceder um abono no TIC no valor de R$400 para cada servidor da sua cidade. Abono esse chamado abono natalino. Quero parabenizar o prefeito Sérgio Meneghelli. Quero parabenizar os servidores que nos atendeu com presteza, Tiago, José Paulo e Lorena, que é a secretária do prefeito de Colatina, e aos demais servidores. Infelizmente, eu queria estar parabenizando o prefeito Galileu, mas eu estou parabenizando o prefeito que fez seu dever de casa. Desde o começo do mandato, fez uma gestão com competência e com coerência. Mas nós vamos conversar mais sobre esse assunto. E para encerrar, senhor presidente, a minha fala, dizer... chamar a atenção aqui dos moradores lá do bairro Interlagos, da rua João Dias, que nós estaremos lá reunidos com os moradores, porque mudaram a linha de ônibus, nós fomos na CETRANS para sentar e resolver o problema lá, da volta do ônibus para o itinerário normal, e eles quis vender gato por lebre para o vereador Adair Otaviano. O vereador Adair Otaviano aceitou, o vereador César Tarzan aceitou, mas não é esse o pedido do povo. O pedido do povo é para voltar a linha para o itinerário Antônio Fonseca Filho, rua João Dias. E aí eles estão mudando, inventando um itinerário lá no bairro Interlagos. O que não é a demanda dos moradores do Interlagos, infelizmente. Mas nós estaremos sentados com os moradores desses locais para que possamos devolver a linha de ônibus para os moradores no local que ela era antes, há mais de 50 anos. Muito obrigado pela sessão de palavra.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa. Vereador Adair Otaviano.
Então tem que avisar para eles.
Passamos agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura dos projetos da ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número CM006, de 13 de novembro de 2018. Homologa o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, nomeada para apurar possível indício de ilegalidade na prestação de serviço referente aos gastos com verbas de publicidade pela Câmara Municipal de Divinópolis e pela Prefeitura Municipal de Divinópolis no ano de 2017. Autor, Comissão Parlamentar de Inquérito. Quórum para votar. Maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade.
Coloco em discussão projeto de decreto legislativo número CM006/2018, que homologa relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, nomeada para apurar possível indício de ilegalidade na prestação de serviço referente aos gastos com verbas de publicidade pela Câmara Municipal de Divinópolis e pela Prefeitura Municipal de Divinópolis, ano de 2017. Autoria, Comissão Parlamentar de Inquérito. Em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Renato Ferreira.
Registro aqui as informações prestadas pela Controladora-Geral desta Casa, senhora Rosângela, que muito contribuíram para o encerramento dos trabalhos. Que, por solicitação do presidente, fez resumo de todos os processos. Informa que a prática dos procedimentos das PIs, pedidos e inserções, objetivando a não caracterização de promoção pessoal. Após a análise de todo o processo e documentação encaminhada à presidência para apreciação e autorização, que o controle interno acompanhe os processos de publicidade de forma mais próxima, averiguando valores, situações de risco, dentre outros, e que um servidor responsável pelos contratos passará a acompanhar diretamente os contratos no que se refere à legalidade, transparência, situações de risco, enfim, auditorias contratual. Que na Câmara existe um cronograma de recursos financeiros, que a maior despesa com publicidade se refere à TV Candidez, que é a transmissão de reuniões. Entende que a empresa contratada para a realização da publicidade da Câmara presta um serviço satisfatório. Que não acredita na existência de nenhuma ilegalidade, mas que ainda há muito e sempre que melhorar. Que os veículos de comunicação contratados pela Câmara são legalmente constituídos. Que não houve em 2017 nenhuma despesa com a publicidade paga sem a devida execução do serviço contratado ou pagas indevidamente. Que em 2017, as empresas que prestaram serviço em sites para a Câmara foram Divinil, Sistema MPA, Portal Centro-Oeste, que foram emitidos pelo controle interno da Câmara, a presidência, notificações e recomendações no sentido de buscar melhorias. Que os critérios são definidos em Lei Federal 12.332, cabendo os atos funcionários da mesa diretora. Que os gastos com publicidade da Câmara não estão irregular ou ilegal. Informa que, além da assinatura do presidente ao contrato de publicidade, assina também o liquidante, no caso, o diretor de comunicação. O vereador Edson informa sobre a não cumprimento da Lei 7175.000 de 2010, que exige audiência pública sobre os gastos com publicidade a cada 3 meses. A senhora controladora esclarece que não tinha conhecimento da presente lei, mas se responsabiliza a incluí-la na lista do controle e que a mesma, a partir desse momento, será cumprida e que todas essas informações foram confirmadas pelo diretor de comunicação, o senhor José Wander. Com relação aos gastos do Executivo em 2017, não houve despesa com publicidade ao referido exercício. Diante de todos esses esclarecimentos, aprovo o decreto, hora em questão.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, essa CPI da publicidade, ela tem a assinatura de 15 vereadores. Essa CPI, ela foi até citada, senhor presidente, no programa do Silvio França, como algo pessoal do vereador Edson Souza. Como pode ser algo pessoal, senhor presidente, se o fato em tela tinha 15 assinaturas? Eu recorro, senhor presidente, que fui taxado. Foi colocado que era uma coisa pessoal do vereador Edson. Ali começou. Não foi nada pessoal que tinha 15 chancelas. Eu, com devida vênia e o devido respeito, eu discordo integralmente do relator e do presidente Caboche. Nós reunimos duas vezes para discutir esse problema. E o relatório não aprofundou as questões, não chamaram o Jornal Agora, não chamaram o Gazeta, não chamaram o Div News, não chamaram o Portal Centro-Oeste, não fizeram alguns questionamentos para saber até o índice de vinculação daquele órgão estatal que estava fazendo. Ora, eu fiquei sabendo, e o vereador César Tazan, que já tem um cipó seguro, porque nós estamos vendo, porque todo mundo sabe que um relatório de uma CPI, ele tem que ser enviado para o Ministério Público. Nós não fomos convocados. Eu não fui convocado para participar desse relatório. Eu fiquei sabendo. De tanto, não tem minha assinatura. Não tem minha assinatura nesse relatório. Não, também não tem do César. Mandei um documento do senhor presidente, o presidente Caboja, e questionando que dia, que hora, que foi esse relatório. Não tem. E aqui tem um agravante muito complicado que agride o direito civil. Ninguém se escusa de conhecer a lei do direito brasileiro. O legislador brasileiro subentende que todo mundo tem que conhecer a legislação. Quando o relator fala que a controladora desconhecia a lei. Isso é muito sério. Quando o presidente da casa, que tem um artigo primeiro e tem uma lei vigente, que é a lei 7.175. A verba paga tem que ter publicidade. Eu estava recorrendo no jornal de Vilhos, de 2009, ele faz uma matéria belíssima contra o Rhodes. Cadê a lei? Então não é a questão do Edson querer e não concordar. Agrediu sim a lei 7.145. Essa questão que nós não ouvimos o jornal Gazeta, nós não ouvimos o portal, nós não vimos Agora, nós não vimos o Divinil, nós não vimos a integração. Não chamou. Eu acho que eu concordo aqui, era que tange o executivo, que não tinha agência em 2017. Com devido respeito, que eu tenho os membros da comissão, mas não terá o meu voto e minha chancela, como não teve nesse relatório. Não teve. Mediante os expostos, como eu posso fazer um relatório alternativo? Eu peço o plenário, baseado no artigo 103 do Regimento Interno, senhor presidente. Regimento 103 do Regimento Interno. Eu peço o visto de 20 dias nesse relatório para que eu possa apresentar um relatório. Desculpa, eu peço um sobressalimento de 20 dias para que eu possa apresentar um relatório alternativa à do colega vereador Renato e da comissão, para que os dois possam ser analisados, possam ser comparados, votado, expedido o decreto encaminhado para o Ministério Público. Mediante esse parecer, mediante toda a insegurança cultural, histórica e jurídica, eu peço sobressamento de 20 dias. E aproveito em tempo, senhor presidente, faço um requerimento verbal, pedindo a cópia da fala, da fita, da leitura desse projeto, da condução dos seus projetos, da fala do relator e do pedido desse vereador. Muito obrigado.
Palavras. Continua a discussão, agora pedido de sobrestamento do vereador Edson Souza. Com a palavra o vereador Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, senhores vereadores, com todo respeito às palavras do vereador Edson, né? Eu vou acompanhar o relator, o vereador Renato, e eu gostaria de deixar claro aqui que o relatório foi lido aqui nessa casa, vereador Edson. Foi lido pelo vereador relator há um mês atrás. Foi muito boa hora que o senhor pediu a fita, porque foi lido pelo vereador Renato, tá certo? E também eu levei o relatório para o senhor assinar, tanto para o senhor como para o vereador Tarzan assinar. Vocês dois realmente não quiseram assinar. Como nós, eu, aí foi esse o relatório assinado por mim, presidente, pelo relator vereador Renato Ferreira e pelo vereador Josafá Anderson, e isso é verdade. Mas foi divulgado a conclusão desta CPI, lida pelo relator, numa reunião, se não me engano, uns 30 dias atrás. Então, eu não sei se o senhor vai conceder a vista ou não, mas eu vou acompanhar o voto do vereador Renato. Muito obrigado.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, o vereador Caboja, se a gente não ficar atento, ele confunde a cabeça da gente. Ele fala que nós fizemos relatório. Que dia que convocou a gente? Que dia que ele mandou? Ah, é hoje, é tarde, é amanhã, depois, é agora? Não. Senhor vereador, nós somos... O presidente convoca. Não tem. Não tem. Agora chega lá e leva um relatório que foi feito. Não sentou a comissão, falou, assina aqui. Assina aqui. Deixa eu te falar, esse relatório tem um dinheiro aqui para mim que vai ser devolvido. Ele vai ter que ser devolvido. É porque agrediu a lei. Agrediu a lei. Então esse que o Caboja está falando, que foi avisado, foi comunicado, eu estou desafiando o Caboja para mostrar a convocação e o relatório. Ué, isso não é igual comer torresmo, mandioca, não, ué. Vou encontrar aqui, é hoje, você está aqui? Não, tem que ter uma linguagem formal, com antecedência. O regimento é claro. Então, essa questão, eu vou apresentar um relatório alternativo sobre os óbitos e vícios de origem no relatório oficial apresentado.
Palavra, presidente.
Continua a discussão com a palavra, vereador Renato.
Senhor presidente, todas as pessoas que foram nomeadas a ser convocadas lá na reunião foram chamadas. Inclusive aqui, esse registro que eu fiz aqui foi o depoimento da doutora Rosângela, que é a controladora do nosso município, da nossa Câmara. Muito obrigado.
Continua a discussão. Pedido de vista do vereador... É sobressamento do vereador Edson Souza. Aqueles que forem favoráveis ao pedido de sobressamento, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica concedido o pedido de sobrestamento por 13 favoráveis e 3 contrários. Então é 12 favoráveis e 4 contrários. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM-066, de 24 de maio de 2018, denomina Ari Sastifaz, a Rua 9, no bairro Floresta, neste município. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número CM066/2018, que denomina Ari Satifas, a Rua 9, no bairro Floresta, neste município. Autoria, vereador Edson Souza. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, a priori eu quero pedir que o departamento legislativo faça uma correção, porque o erro que Vossa Excelência cometeu com o vereador Janete está corretíssimo. Porque eu não sei se foi falha do meu gabinete ou falha de redação, falta um S. Satifas. É, o Satifas do Porto Velho. É, vocês estão corretos. É, pronunciaram o correto. Então, no erro, eu quero pedir no, na elaboração final do texto que acrescentasse essa consoante aí para que tudo fique tranquilo.
Vereador, na realidade, não tem erro algum aqui não. Se vossa senhoria quiser conferir o projeto, sim, mas não tem, não, aqui não tem erro não.
Não, aqui tem.
Tá. Aqui não tem erro, o projeto está na minha mão. Acho que não tem erro não. Com, aqui não tem erro não.
Senhor presidente, aqui está correto.
Aqui também está.
Aqui na emenda... Então...
Vereador, você está fazendo assim um barulho à toa, porque
não.
Erro material pode ser consertado a qualquer momento depois da aprovação.
Senhor presidente, o que eu pedi foi isso.
Continua com a palavra, vereador Edson Souza. Vai discutir o projeto?
Vou discutir, é claro que vou.
Com a palavra, vereador Edson Souza.
Sou autor dele. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto, ele traz uma grande satisfação pessoal para mim. Ari Satifas, Satifas, teve um bar famoso, o Sargento Real conhece, irmão do Sargento Siqueira, que aprovamos na última reunião ordinária o nome, dois irmãos, nós fizemos texto paralelo. Então, senhor presidente, o Ari Satifas, ele foi criado ali na rua Joaquim Nabuco, em frente ao Colégio Estadual, hoje Colégio São Tomás de Gatino. Depois ele passou para ali onde, que é o restaurante do Batista, e ficou ali. Uma comida deliciosa. E a gente de todos os cantos da cidade degustar aquela bebida e a comida dele. Uma bolinha de carne, uma língua, uma mandioca, um pimentão recheado, um homem de um carisma total, um homem querido, e muitas histórias se aconteceu no estabelecimento do Ari Satifas, muita história. A região sudeste e o Porto Velho deve muito a esse homem, uma família querida, que Deus, na sua infinita bondade, o acolhe nos corredores da eternidade. E agradecer a ele por tudo que ele fez para o desenvolvimento dessa nossa querida cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Continue em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores, vereador Janete, a família do senhor Satifas que aqui se encontra. Para mim é uma honra muito grande, né, estar participando desse momento de honraria a esse grande homem, grande empreendedor, grande amigo, companheiro, no qual eu lembro aí grandes noites aí de trabalho na Polícia Militar, na viatura, combatendo a criminalidade. Nós parávamos lá no estabelecimento dele para lanchar, para tomar um Guaraná, e eram muito bem recebidos pelo senhor Satifas. Homem íntegro, honrava seus deveres,
e era amigo de todos, companheiro. Irmão do nosso lendário e saudoso também, Sargento Siqueira, no qual homenageamos aqui na semana passada também. Então fica um abraço a todos vocês. É uma honra para nós estar votando essa tarde o nome da rua para eternizar o nome do senhor Sartifas. Muito obrigado.
Continua em discussão. Em votação.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número...
Está, presidente, lá? Né?
Meu voto, lá.
É computando só 13 aqui, vereador.
Voto favorável, senhor presidente, para a manifestação então, verbal para Vossa Excelência.
Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número CM 066/2018. Solicito a secretária que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária número CM 086, de 9 de agosto de 2018, institui o programa Maria da Penha vai à escola e a campanha Márcio Lilás no município de Divinópolis. Autor, vereadora Demir Silva. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária número CM 086/2018, que institui o programa Maria da Penha vai à escola e a campanha Márcio Lilás do município de Divinópolis. Autoria, vereador Ademir Silva. Em discussão.
Palavra.
Com a palavra o vereador Eduardo Pinto Júnior.
Gostaria de pedir, senhor presidente, sobressamente 30 dias desse projeto, para que o autor dele possa procurar o Conselho da Mulher e está adequando o projeto para que elas tenham um entendimento melhor deste magnífico, lindo projeto do vereador Ademir. Obrigado.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, vereador, para discutir pedido de sobressamento do vereador Eduardo Pinto Júnior. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, com devido respeito, vereador Pinto, eu queria pedir vistas. Por quê? Esse projeto visa valorizar as afetividades em relação à mulher. Como o Conselho também me ligou me pedindo, eu acho que o vereador Demique é zeloso, e esse projeto ele é lindo até na ementa. Maria da Penha vai à escola. O educar é tomar o conhecimento, é debater essa opressão covarde contra a mulher. Então eu acredito que um pedido de vistas, nós temos ainda 6 reuniões ordinárias. 7, 8, usar 7,5. Né? Gente, isso é difícil mais, velho. Então, 7. Então, eu acho. Pedir isso é de poder procurar o Conselho para debater, para que possa, já em 2019, a gente fazer parte do calendário. Porque o projeto, na sua essência, ele é muito evolutivo. Ele é muito bonito. Então, então dá prazo. Então, se o vereador Print concordar comigo, eu queria pedir disso, Edir, mas com uma coisa, Ademir. Você procurar o Conselho da Mulher para acertar as adequações que possam ocorrer e a gente apreciar esse ano ainda, para março, e já está em vigor.
Com a palavra.
Continua a discussão. Agora, a pedido do vereador Edson Souza, vista de até 7 dias, com a palavra, vereadora Janete Aparecida.
senhores vereadores, na verdade o vereador Ademir já tinha, inclusive, concordado com o pedido de vista, e a presidente do Conselho da Mulher, Ana Paula, vai estar procurando ele nesses dias agora para poder estar tomando ciência e copiar o projeto, para ela poder levar para o Conselho poder estar estudando. E tem uma coisa que eu acho que está faltando, presidente. Quando os projetos estão chegando aqui na casa, junto aos procuradores, se todo projeto que tiver o conselho, que é o controle social, que pode nos ajudar, que seja mandada uma cópia para esse conselho, porque se isso tivesse feito, já poderíamos hoje estar votando com segurança. Então, se é da educação, vai para o Conselho da Educação, se é do Conselho da Mulher, vai uma cópia do Conselho da Mulher, e assim a gente consegue realmente estar resolvendo as coisas de forma mais rápida. Seria só uma sugestão.
Então fica concedido o pedido de vista de 7 dias ao projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária número CM086/2018. Solicito a secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM131, de 6 de novembro de 2018. Declaro de utilidade pública a Associação Espiritualista Pai João de Angola, Irmã Sheila, com sede e foro neste município. Autor, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número CM131/2018, que declara de utilidade pública a Associação Espiritualista Pai João de Angola, Irmã Sheila, com sede fórum neste município. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador autor.
Caro presidente, vereador Adair, colegas vereadores, amigos e amigas, caridade, amor, bondade, humildade, paz, simplicidade, dignidade, união evolutiva, fé, são elementos positivos que podemos encontrar na Umbanda. O projeto que apresento para apreciação dos meus pares declara de utilidade pública a Associação Espiritualista Pai João de Angola, Irmã Sheila, com sede e foro neste município. A entidade foi fundada em 26 de novembro de 2015 e desenvolve suas atividades na rua Prudente de Moraes, número 6, no bairro Porto Velho, e tem como finalidade o estudo, a prática e a difusão da Umbanda em todos os seus aspectos, como religião genuinamente brasileira e com fundamento na fusão de diversos cultos ou doutrinas religiosas, visando sempre a prática da caridade espiritual, moral e material por todos os meios ao seu alcance, pautados em uma conduta ética e humanizada, com transparência e associação, vem atendendo diversas famílias em nossas cidades. Entidades espiritualistas que praticam o bem têm que ser vistas pela sociedade como um elemento a mais a fortificar a construção de uma sociedade mais solidária e fundada em princípios éticos e morais elevados. Por isso, temos que aprovar condições legais e burocráticas que facilitam a ação dessas entidades, como é o caso da declaração de utilidade pública, que possibilitará com mais facilidade, junto aos órgãos públicos, a tramitação de diversos projetos que podem significar ações boas em prol da nossa comunidade de Divinópolis. Aproveito esta oportunidade também para mostrar à sociedade o que é a Umbanda. Eu mesmo tive a oportunidade de aprender um pouco mais ao pesquisar sobre essa entidade.
Umbanda, caros amigos, é considerada uma religião brasileira por excelência, formada através de elementos de outras religiões que professam o ensinamento cristão, juntando ainda com os da cultura africana indígena. O nome Umbanda tem sua origem na língua falada do país africano Angola e significa a arte de curar. Uma das principais normas daqueles que praticam Umbanda é a caridade. Por esses motivos apontados, solicito aos nobres edis a aprovação da Associação Espiritualista Pai João de Angola, Irmã Sheila, como utilidade pública, para que a mesma possa continuar colaborando com uma Divinópolis mais justa e fraterna. Muito obrigado, senhor presidente e caros vereadores.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão com a palavra, vereador Cleitinho.
Boa tarde a todos. Queria aqui dizer que meu voto é favorável. Sou católico, mas o que eu acho mais bonito do espiritismo é o que o Caboja acabou de dizer aqui, que é a caridade. Eu acho que se Deus já disse nos 10 mandamentos, amar ao próximo como a ti mesmo, a gente tem que ser caridoso em qualquer momento, em qualquer hora. Então volto com o maior prazer aqui, dar os parabéns para vocês e vamos continuar fazendo caridade, que Deus abençoe todos nós. Muito obrigado.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson Souza.
Nesta casa tem 3 caboclos e todos os 3 têm seu valor. Tem um que toca, tem um que dança e o outro é defumador. Quem vem lá de tão longe, são nossos guias que vêm trabalhar. O dai-me força, pelo amor de Deus, meu Pai, o dai-me força pelos trabalhos seus. Isso são cantos, são ritos da cultura. Sou católico, mas aqui tem muito ismo. Judaísmo, islamismo, cristianismo, espiritismo. Os ismos estão em todos os lugares. Cristianismo, todos, o ismo. Mas o que me encanta é essa magia do sincretismo religioso que tem no Brasil. No século XVI, quando ele chegava perto do escravo, eles chegavam e falavam assim: vocês podem tirar nossa vida. Vocês conseguiram tirar nossos deuses. Os ritos da senzala, a saudade da África, aqueles que foram arrancados. O dai-me força, pelo amor de Deus, meu Pai. O dai-me força para os trabalhos seus. Um animal religioso foi, sempre será. Ele vai querer extrapolar. Ele vai tentar enxergar, compreender esse mundo inefável. Independente de credo. Eu acho que o Brasil vive uma coisa muito bonita, que é esse respeito. Aqui nós temos espírita, kardecista, nós temos católico, nós temos evangélicos e temos agnóstico nessa casa e livre-pensadores. Mas a religião é no sentido etimológico. É para religar com Deus. Não é para afastar de Deus. Portanto, quero parabenizar o vereador Caboja, Associação Espiritualista Pai João de Angola, Sheila. O meu voto será favorável para que vocês continuem fazendo o bem e seguindo o preceito máximo da caridade cristã, que é o amor.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM 131/2018. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, temos uma inclusão na ordem do dia. Os vereadores que presentes subscrevem, com base no artigo 253, parágrafo 4º, combinado com o artigo 32 do Regimento Interno da Câmara, vêm solicitar a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM-065 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações Urbanas o crédito especial no montante de R$ 140 mil. Reais. Para a inclusão na ordem do dia, foram colocadas 14 assinaturas.
Coloco em discussão pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM-065/2018. Assinado por 14 vereadores. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM-065/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número EM-065 de 26 de setembro de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações Urbanas o crédito especial no montante de R$ 140 mil reais e inclusão de ação no PPA 2018-2021. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Senhor Presidente, temos uma mensagem modificativa. Ofício número EM-128 de 2018, de 22 de novembro de 2018. Mensagem modificativa ao projeto de lei EM-065 de 2018. Artigo 1º. Modifica-se a emenda do artigo 1º e 3º do projeto de lei supracitado, onde se lê: fica o Poder Executivo autorizado a abrir na Secretaria Municipal de Operações Urbanas o crédito especial no montante de R$ 140 mil, reais, a fim de atender as seguintes despesas. Leia-se. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir na Secretaria Especial no orçamento da Secretaria Municipal de Operações Urbanas, constante na Lei 8.398, de 28 de dezembro de 2017, o montante de R$ 140 mil, reais, a fim de atender as seguintes despesas. E onde se lê? Artigo 3º. Fica alterada a Lei nº 8.399, de 28 de 12 de 2017, Plano Plurianual de 2018-2021, com a inclusão no anexo 3º, com nova ação do governo, conforme abaixo demonstrado, leia-se. Artigo 3º. Fica alterada a Lei 8.399, de 28 de dezembro de 2017, Plano Plurianual 2018-2021, com a inclusão no anexo 3 e 4 da nova ação do governo, conforme demonstra o quadro abaixo. Prefeito Galileu Teixeira Machado. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Coloco em discussão mensagem modificativa ao projeto de lei número EM-065/2018. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis
a mensagem modificativa ao projeto de lei número M065/2018. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número M065, de 26 de setembro de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações Urbanas o crédito especial no montante de R$140 mil, inclusão de ação no PPA 2018-2021. Autor Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número EMZ65/2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações Urbanas o crédito especial no montante de R$140 mil, inclusão de ação no PPA 2018/2021. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Senhores vereadores, pessoas que estão nos assistindo aí através da TV Candidez, é só para poder deixar aqui para vocês, há um tempo atrás nós já estivemos aqui para fazer uma votação onde incluía Divinópolis no consórcio intermunicipal, que a gente resolveria, inclusive, uma situação que já se arrasta desde a Câmara anterior, né, que já vinha falando nessa casa, que já estavam aqui, sabe falar melhor do que eu, e que conseguiu colocar Divinópolis no consórcio. Agora é o dinheiro que faltava para que pudesse entrar no consórcio. Então, o que a gente está votando aqui, nesse 140 mil, é só para fazer isso. Só que o Executivo havia mandado de forma errada a redação. Então, tiveram de fazer uma mensagem modificativa, por isso que nós votamos primeiro na mensagem modificativa e agora estaremos votando no projeto, o que vai estar liberando, se Deus quiser, para afastar de uma vez por todas essa situação de ter o aterro lá no Quilombo. Então, é isso que nós estaremos votando e nosso voto é favorável.
Palavra. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, meus conterrâneos, se esse projeto tivesse o nome, eu daria o nome de Povo de Enchente. Porque como é que pode um projeto dessa sua essência e qualidade gastar o tempo que gastou? Agora, você imagina, doutor Delano, você que tem uma visão sanitária mais que qualquer um aqui, uma visão ambiental, pela sua própria formação, você entra num consórcio com a contribuição de 140 mil. Cuidado com aquilo que é rejeitado, os dejeitos, tudo. Sempre ser feito muito tempo. Foi tentar fazer em Cláudio, o Carmo da Mata, não deu certo, mas agora está aí, chegou em boa hora, meu voto também será favorável.
Palavra. Continua em discussão, com a palavra vereador Ademir.
Eu acho que com essa votação de hoje, cada dia mais nós estamos aproximando do Quilombo não. Né? Esse slogan que começou na última gestão do prefeito Vladimir, no Quilombo nós não aceitamos lixo. E eu gostaria de parabenizar o pessoal do Quilombo, que momento algum, eles desanimaram e pararam de lutar para que não fosse instalado o lixão lá na comunidade do Quilombo. Então, hoje eles estão aqui com um projeto que é vindo do prefeito, que aparentemente não tem nada a ver com a comunidade. Eles estão presentes para ver a votação e ver a efetividade da nossa cidade, a entrada da nossa cidade lá no consórcio intermunicipal. Meu parabéns à comunidade, se Deus quiser vai correr tudo bem, e se Deus quiser nunca mais, Quilombo não.
Continua em discussão. Em votação.
Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número M065/2018. Solicito a secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Senhor presidente, como vice-líder do partido PTS.
Como vice-líder do partido, palavra ao vereador Cleitinho.
Comunico aqui como vice-líder do partido PTS o falecimento na manhã de hoje de Paulo Elisiário Nunes, ex-presidente do PPS em Minas Gerais por 20 anos, nascido em Palmeiras dos Índios, em Alagoas, morava em Minas Gerais desde a década de 70. Velório em Belo Horizonte, no funeral Rose, a partir das 19 horas. Tivemos a reunião no partido, seu presidente, semana passada, onde colocamos algum questionamento. E o partido está pegando essas ideias que a gente está colocando, em questão de mudar o nome, trocar o nome de PPS, tirar esse nome, tirar a cor também, essa cor vermelha que não agrega em nada. Então o partido vai passar por uma reformulação, né, e conte com esse vereador aqui para fazer isso. E uma das coisas que a gente vai brigar agora também, né, com essa questão do partido também, que eu acho que é de suma importância, além da saúde, além da educação, além da segurança, todas as pautas, a gente vai colocar a pauta animal. Tá, vocês podem ter certeza que vocês vão ter agora o partido agora para brigar pela causa animal aqui também, porque o que, que aconteceu essa semana foi uma pouca vergonha aqui no Brasil, né? Uma covardia. Quero mandar um recado aqui para o supermercado Carrefour, que você pague por isso e pene quem fez isso, sabe? Que entra a justiça para combater o que aconteceu essa semana aí, porque está falando aí que veio de cima mandar o segurança fazer aquilo lá com o animal, né? Quem que é essa pessoa de cima que mandou fazer isso aí? Quem foi a pessoa de cima que mandou fazer isso aí? Pois que pega ele também e prenda ele. Sabe o que? Outra coisa. Sabe, espero que o futuro presidente agora, o Bolsonaro, entre na causa animal também. A gente sabe que aqui tem várias causas, né? Tem saúde, tem segurança, tem educação, mas que o Bolsonaro também entre na causa, porque mais acontece, viu, gente? Isso que mostrou no Carrefour dessa vez aqui, acontece em todo o Brasil, porque o animal, ele procura comida, e os lugares que eles vão procurar comida é em porta de supermercado, sabe? Isso vai acontecer várias vezes, só que agora mostrou, escancarou a verdade agora aí, ó. Então que o supermercado pague por isso também, bando de covarde, eu não tenho nem palavra para falar de vocês. Você pra mim só escória, sabe? Você que fez isso é escória, sabe aqui, ó, Deus, né, se isso é ficção que for, se tá na Bíblia, quando Deus pegou e mandou o Noé pegar, fazer uma arca, ele pra acabar com o mundo, a primeira coisa que ele mandou colocar foi os animais. É preocupar com os animais, a gente tem que preocupar com os animais. Hoje os animais fazem mais do lado do ser humano que a gente mesmo. Hoje os animais nota 10 na gente, porque o animal ele é leal, ele é fiel, sabe? Ele é companheiro. Aí vem uns caras desses, uns covardes desses, faz isso aí. Parece que prenda e não sai da cadeia mais não. Sabe, que junte algum pessoal lá e faça com eles o que eles fizeram com o animal. Bando de covarde, eu não tenho palavra para vocês, pois essa causa é minha agora também. Estou na causa animal desde quando eu entrei como vereador, né? Vamos brigar com o partido agora para isso também, porque faça justiça. Sabe? Faça justiça. Faça justiça com esse bando de covarde, canalha, e a palavra que eu tenho para vocês é escória. Porque escória, você junta tudo e joga. Bando de escória, bando de covarde, que prenda esses caras e pune o supermercado também. Sabe, supermercado também, porque se deixou fazer isso aí, é culpa do supermercado também. Bando de covarde, bando de otário. Sabe, então é isso que eu tenho para falar na tarde de hoje, presidente. Muito obrigado.
A pedido do vereador Josafá, um minuto de silêncio pelo passamento de Paulo Martins e Valentina Rodrigues, ambos da Igreja Maranata. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.